começo por agradecer a presença do Sr. Ministro de Estado das Finanças, dos senhores Secretários de Estado. A ordem de trabalhos de hoje, como sabem, é a apreciação da apresentação e a apreciação na Comissão de Finanças da revisão do Programa de Estabilidade e Crescimento e de uma proposta de lei intitulada Iniciativa para o Investimento e o Emprego, que altera o Orçamento de Estado para 2009, portanto a Lei 64-2008. O Sr. Ministro fará uma exposição inicial. Já troquei umas informações do Sr. Ministro. Essa exposição será uma exposição breve, de introdução a estes dois documentos, 15, 20 minutos. E, seguidamente, teremos a primeira ronda de perguntas. 10 minutos a cada grupo parlamentar, começando, naturalmente, pelo maior partido da oposição, pelo PSD, e perguntas estas que serão agrupadas em bloco e que o Sr. Ministro responderá de uma só vez. Teremos uma segunda e última ronda de perguntas, 5 minutos a cada grupo parlamentar, também objeto de resposta de uma só vez por parte do Sr. Ministro. Solicito aos Srs. Deputados rigor, naturalmente, nos tempos que estão cometidos. Pedi também já ao Sr. Ministro das Finanças, como não poderia deixar de ser também, alguma atenção relativamente ao tempo. Não só porque temos ainda uma ordem de trabalhos longa, porventura não ficará esgotada hoje da parte de manhã, mas também porque esta sala tem que ser disponibilizada para o plenário hoje da parte de tarde. Sr. Ministro, uma vez mais, muito obrigado pela sua presença. Tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A crise financeira internacional, iniciada pela crise de subprime americano, está a ter consequências económicas bem mais graves do que aquilo que se esperava. Em particular, a profundidade revelada pela crise financeira afetou grandes instituições financeiras internacionais, abalando significativamente a confiança dos agentes económicos. Este aprofundamento da crise foi sentido sobremaneira com o episódio da falência do Lehman Brothers em setembro passado. Foi sentido posteriormente com a divulgação de indicadores da atividade económica, revelando consequências mais profundas sobre a produção, o crescimento e o emprego e aumentando ainda mais a incerteza dos agentes económicos. Este acrescido grau de incerteza é bem ilustrado pelas sucessivas e frequentes revisões em baixa das previsões efetuadas pelos mais variados organismos. Assim, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional previa em outubro passado que em 2009 a economia mundial cresceria 3%, que a zona euro cresceria 0,2% e que os Estados Unidos da América cresceriam 0,1%. Passado apenas um mês, o Fundo Monetário Internacional reviu em baixa estas previsões. O crescimento mundial passou de 3% para 2,2%, o da zona euro de 0,2% para menos 0,5% e o dos Estados Unidos de 0,1% para menos 0,7%. A Comissão Europeia baixou em novembro as previsões de crescimento para 2009 da zona euro que havia feito em setembro, de 1,3% para 0,1%, e esta semana, isto é, dois meses depois, para menos 1,9%. Perante este evidente agravamento das perspectivas económicas, há que ser claro quanto à atitude a tomar, ou nos resignamos e achamos que não vale a pena fazer nada, ou então optamos pela ação, pela adoção de medidas que nos permitam contrariar os efeitos desta crise. Foi esta a opção do Governo. Uma opção coordenada com os parceiros europeus, ciente de que uma atuação conjunta dará os resultados que uma iniciativa isolada dificilmente pode assegurar. Assim decidimos, em meados de dezembro, avançar com a iniciativa para o investimento e o emprego, dando agora prioridade à adoção de medidas de combate aos efeitos da crise e concentrando-as no esforço do investimento público, no apoio ao investimento privado e ao emprego. A iniciativa concentra-se em 5 grandes áreas. Primeiro, o reforço do programa de modernização do parque escolar. Segundo, a promoção de energias renováveis e de eficiência energética. Terceiro, o apoio à realização de investimentos em redes de banda larga de nova geração. Quarto, apoio especial à atividade económica, em particular na melhoria das condições de financiamento da atividade das pequenas e médias empresas e à atividade exportadora. Quinto, o reforço do apoio à manutenção e à criação do emprego. A proposta de lei integra as medidas adicionais incluídas nesta iniciativa no quadro orçamental para 2009, nos termos da lei, através da criação de um programa orçamental. Este programa ascende a 2.040 milhões de euros, o que corresponde a cerca de 1,2% do PIB. Parte deste montante beneficiará de financiamento comunitário, que se estima em 0,4% do PIB, enquanto o financiamento nacional representará um esforço de 0,8% do PIB em 2009. O financiamento nacional da despesa pública, associada às medidas da Iniciativa para o Investimento e Emprego, será aproximadamente de 0,5% do PIB, enquanto as medidas que se traduzem em redução de receita situar-se-ão em 0,3% do PIB. Ao apresentar esta proposta de lei, o Governo não ignora os efeitos do agravamento entretanto verificado nas perspectivas económicas, designadamente sobre as receitas fiscais, e por isso se atualiza a sua previsão com uma margem de prudência acrescida significativa, atenta à incerteza que rodeia a evolução da conjuntura. Assim, será de prever que o déficit atingirá os 3,9% do PIB em 2009. O Programa de Estabilidade e Crescimento é atualizado em conformidade, integrando já estes desenvolvimentos orçamentais de 2009 e as perspectivas económicas que lhe estão subjacentes. Termino com 3 observações adicionais. O esforço orçamental que estas medidas exigem em 2009 só é possível devido ao êxito da consolidação orçamental iniciada em 2005, que permitiu o encerramento do procedimento por déficit excessivo um ano antes do previsto e, em 2008, atingir o mais baixo valor do déficit orçamental na história da democracia portuguesa. Em segundo lugar, realço que as medidas anticrise previstas, para além do efeito anticíclico, visam reforçar estruturalmente a competitividade da economia portuguesa, apostando na melhoria da educação, na eficiência e independência energética e no upgrade tecnológico do país. Finalmente, estas medidas são temporárias, não são compromissos permanentes da despesa que comprometam a sustentabilidade das finanças públicas. As circunstâncias excepcionais obrigam-nos a adotar uma política orçamental expansionista com um déficit excepcionalmente acima dos 3%, mas de forma temporária. Com o mesmo empenho com que procuramos contrariar os efeitos desta crise, retomaremos a consolidação orçamental que é assim interrompida. Os efeitos da crise internacional colocam-nos desafios importantes a todos. O Governo dá, com o conjunto das medidas que já adotou e agora com estas medidas adicionais, dizia, dá o seu contributo, respondendo assim aos anseios dos portugueses. Mas estes desafios não são só desafios para o Governo, são desafios para todos. Desafios para as empresas, porque esta situação exige a todas as empresas capacidade de resistência, capacidade de inovação e um elevado sentido de responsabilidade social. Desafios para os portugueses, porque a situação também exige aos portugueses esforço, trabalho e capacidade de adaptação, e sabem que podem contar com o apoio do Governo para enfrentar as dificuldades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, por esta sua apresentação inicial. Vamos então iniciar o nosso debate, começando pelo PSD. Sr. Deputado Duarte Pacheco, tem com a presença a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, caros colegas. Sr. Ministro de Estado das Finanças, é necessário falar a verdade aos portugueses. Eu penso que essa é a principal mensagem que é necessário, num momento de crise, transmitir à sociedade, de modo a imprimir confiança, quer na economia, quer nos órgãos políticos do país e no Governo. Estamos hoje, dia 21 de janeiro, a apreciar a primeira alteração ao Orçamento para 2009. De facto, é um recorde. Desde que o Governo apresentou o Orçamento de Estado até hoje, todos nós percebíamos que o cenário que aqui nos tinha sido apresentado era um cenário de ficção. Há duas razões para isso. Uma, aquela que invoca o Governo, que é a incerteza que domina a vida económica. Outra, que é, para nós, a principal razão, que é querer esconder a verdade e a arrogância com que o Governo se aqui apresentava. E a arrogância, Sr. Ministro, porque no dia 15 de outubro, quando o Orçamento entrou, já se percebia que vivíamos numa situação especial em termos de crise económica. Porque durante as 6 semanas que aqui tivemos todos em conjunto a debater o Orçamento do Estado, foram-se aí previsões atrás de previsões, sinais claros que a situação não era aquela que o Governo aqui apresentava. Recordo que no próprio dia da votação final do Orçamento do Estado, as várias bancadas, lembro-me que quem colocou a questão em primeiro lugar, até foi o deputado Honório Novo, perguntando se tinha sido apresentada alguma revisão. Como sempre, o Governo obstinadamente disse que não, que aquilo que aqui estava era aquilo em que acreditava. Portanto, só aqui, tendo o Ministro de Estado das Finanças, tendo o Governo informação privilegiada sobre a situação económica do país e do contexto internacional, não é ignorância, é pura e simplesmente a arrogância com que aqui se apresentava. Apresenta-nos um orçamento suplementar. Um orçamento suplementar revendo em baixa as receitas fiscais que todos nós percebíamos que estavam empoladas, revendo o crescimento da economia, revendo o valor do déficit. Só que, no momento em que ele é apresentado, é automaticamente desmentido. De novo, repetimos o mesmo filme. Quer o Economist, quer a Comissão Europeia, quer as próprias declarações do Sr. Governador do Banco de Portugal, ainda ontem proferidas, vieram dizer que as previsões do Governo, que as metas, que os objetivos do Governo são objetivos, novamente, empolados, que não correspondem à realidade. Quer para este ano, quer, por exemplo, já para o próximo ano, para 2010. Exemplo, o emprego. Quer as previsões de taxa de desemprego para este ano estão, infelizmente, para cada pessoa que cai nessa situação, estão subavaliadas, como, prevendo um decréscimo do produto ao longo deste ano, que se vai estender para 2010, e sabendo nós que o efeito no emprego e no desemprego tem um gap temporal, a previsão de que a taxa de desemprego cresça já no próximo ano é novamente algo que não tem o mínimo de adequabilidade à realidade. Portanto, aquilo que nós temos assistido é tentar esconder a realidade e não falar a verdade aos portugueses. Isto prova que o Governo não antecipa os problemas, que anda a reboque da situação, que não antevê e, por isso, não prepara o país para a crise em que todos estamos a viver. Reconhecemos que hoje o Sr. Ministro já nos aparece, e o Governo, com a visão mais humilde, um pouco diferente daquela que há 2 meses atrás aqui tinha, reconhecendo até que é previsível que seja necessário apresentar uma segunda ou uma terceira alteração orçamental num curto espaço de tempo. Portanto, quanto à falta de credibilidade das previsões do Governo, estamos conversados e não vale a pena sequer falar mais disso. Já todos os portugueses o percebem e sabem. Importante é agora ver, perante esta situação, se aquilo que nos é apresentado é ou não as melhores soluções. E aí permitam-me que compartilhe convosco 3 reflexões muito simples. A primeira, ainda sobre 2008 e sobre a situação de partida. É que, ao contrário daquilo que o Governo diz, de acordo com os objetivos que o Governo se tinha proposto fazer, nomeadamente na contenção da despesa, aquilo que nós encontramos é que o prazo não produziu os resultados que o Governo tinha proposto alcançar. Pelo que a situação de consolidação não é aquela que seria adequada para enfrentarmos um momento de crise. Mas, e aqui é uma pergunta concreta, em 2008 o Governo reconhece de outubro daquilo que estava no orçamento para hoje que houve uma quebra estimada de receitas em 1.500 milhões de euros. Aquilo que estava previsto para a execução no orçamento do Estado. E aquilo que hoje aparece como a execução previsível de 2008, uma quebra de receitas de 1.500 milhões de euros. No entanto, a meta prevista para o déficit, o Governo reafirma. Pelo que teve que existir um corte nas despesas de 1.500 milhões de euros nos últimos 2 meses do ano. E daí eu pergunto ao Sr. Ministro, das duas uma, onde é que foram cortados estes 1.500 milhões de euros nos últimos 2 meses do ano? Onde é que esses cortes foram feitos? Ou que compromissos já assumidos foram atirados, podemos dizer, com a barriga para a frente, para 2009, de modo a que, artificialmente, a meta possa ser hoje aqui assumida. Mas a realidade é esta. Segunda reflexão. Anunciam agora algumas medidas. Algumas medidas que até podemos dizer que vão no bom sentido. Só que, à boa maneira que este Governo tem demonstrado, são medidas sectoriais que espartilham a sociedade, que guetizam a sociedade. Não são medidas gerais para toda a sociedade. Não são para todos os setores, não são para todas as famílias, não são para todas as pessoas que necessitam de ajuda. Exemplo. Ah, e permitam-me que diga. Aí o PSD tem um caminho claramente diferente. Nós entendemos que as medidas não podem ser dirigidas a grupos, a setores, a guetos da sociedade, que devem ser generalizadas a todos os que precisam neste momento de ajuda. Exemplo, a descida da taxa social única. A taxa social única é necessário que baixe para diminuir os custos de trabalho, para salvaguardar o emprego. Mas quem estiver com 42 anos e tiverem riscos de perder o emprego, não está abrangida por esta medida. Pelo que a medida só está para ajudar alguns. A descida que nós propomos, taxa social única para todos, de modo a garantir a manutenção de postos de trabalho para todos, e não só para alguns. O prolongamento do subsídio de desemprego. Num ano em que não há criação de emprego, em que aumenta o desemprego, nós precisamos de ajudar aqueles que está a terminar o prazo e vão ficar numa situação aflitiva. O Governo propõe ajudar alguns. Nós dizemos que todas as pessoas que o período de desemprego termine este ano, extraordinariamente, deviam continuar a receber o subsídio de desemprego. O Governo propõe a redução do PEC. Nós não aceitamos só a redução do PEC. Preferimos a extinção do PEC para ajudar as empresas. Propõe alterações ao pagamento do IVA. Nós propomos simples alteração do momento do pagamento do IVA para o momento de efetivo recebimento para todas as PMEs. Portanto, Sr. Ministro, os senhores vão a meio caminho, ficam a meio da ponte. Nós entendemos que neste momento de crise as medidas devem ser generalizadas de modo a apoiar efetivamente todas as empresas e todas as famílias que ficam em situação aflitiva num momento especial como aquele que estamos a viver. Por fim, uma última reflexão. E a última reflexão, Sr. Ministro, é dizer que o Governo aproveita, num momento de crise, a folga orçamental que dispõe neste momento, até por autorização de Bruxelas, para fazer mais despesa. Nós entendemos que neste momento o caminho devia ser diferente. Que parte da folga que neste momento está disponível devia ser utilizada para baixar os impostos, nomeadamente sobre as famílias, de modo a aumentar o rendimento disponível das famílias, porque não é só diminuir a taxa de retenção e mais à frente as pessoas terem que pagar mais impostos, era baixar efetivamente os impostos, de modo a que, aumentando o rendimento disponível das famílias, aumentando a liberdade das famílias, aumentando assim a dinâmica do mercado, no momento em que as empresas têm dificuldade de exportar, é necessária a dinamização do mercado interno. E este aumento do rendimento disponível das famílias era um caminho indicado neste momento para ajudar a dinamização da nossa economia e aliviar as famílias que estão verdadeiramente asfixiadas. É um caminho diferente que aqui nós propomos ao Governo e aos portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Sr. Deputado Vítor Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Inicio por cumprimentar o Sr. Ministro e os restantes membros do Governo. E dizer ao Sr. Ministro que tem falado bastante claro, porque quando se vem aqui solicitar que fale claro, maior clareza do que aquela que tem sido assumida pelo Governo, não é possível. Desde o início que o Governo não fugiu às responsabilidades e à informação da incerteza do mercado mundial, à instabilidade que teve origem no setor financeiro e na crise subprime, e, portanto, esta revisão orçamental, esta proposta, surge num quadro completamente compreensível de adequação do cenário macroeconómico, não só no país, como na maior parte dos países da Europa e até do mundo. E resulta também de uma decisão do Conselho Europeu, em que o Conselho Europeu transmitiu aos Estados-membros instruções no sentido de uma contribuição uma contribuição anticíclica para animar a economia, segundo me recordo, de cerca de 1,5% do produto. E, portanto, esta proposta vem no sentido e com exatamente a mesma preocupação. Em matéria de projeções macroeconómicas, quando o Fundo Monetário Internacional e a Comissão Europeia, ela própria, faz ajustamentos num espaço temporal tão curto, de cerca de 2 meses ou pouco mais de 1 mês, anormal seria que o Governo não fizesse os seus ajustamentos também e não viesse naturalmente com esta proposta. E faz esta proposta logo a seguir ao orçamento. É preciso compreender que o Orçamento de Estado é apresentado na Assembleia da República durante o mês de outubro, do início do mês de outubro, só cerca do dia 14 de outubro. E entre outubro e dezembro ainda decorre um tempo bastante alargado. E o último trimestre do ano, todos sabemos, foi um trimestre que abalou toda a economia mundial. Contra todas as expectativas, apesar de existirem expectativas de uma certa inversão da economia, o último trimestre foi para além daquilo que seria previsível. Daí que o Governo esteve bem. Primeiro, aprovou o orçamento que tinha aqui apresentado. Seria, evidentemente, irrealista estar a fazer ajustamentos durante a apresentação sistematicamente, quando a lei de enquadramento orçamental permite um outro momento para fazer essas correções. E é no quadro da lei de enquadramento orçamental que esta correção estará aqui a ser apresentada e, porventura, se necessário, forem outras, com certeza que o Governo não deixará de agir. O Governo tinha, de facto, duas vias para fazer esta correção. Ou pela redução da receita, ou naturalmente pelo aumento da despesa. Sem dúvida nenhuma. Eram dois caminhos. Entre estes dois caminhos há sempre um outro caminho, que é, por um lado, o acréscimo da despesa e, porventura, uma certa diminuição da receita. E aqui, julgo que alguns deputados do Grupo Parlamentar do PSD aconselho-os a lerem alguns textos sobre a crise de 29, sobre o que foi o New Deal, que, evidentemente, teriam logo a compreensão o porquê de ir pelo caminho do aumento, de certa forma, da despesa. Não há outro caminho. Numa situação de crise económica, impõe-se que os governos assumam, evidentemente, políticas de aumento do investimento público e políticas de amortecedor relativamente às pessoas, relativamente ao âmbito social, por forma a que a crise torne-se menos difícil para aqueles que têm, que dependem dos seus rendimentos apenas do trabalho e para aqueles que, evidentemente, têm menores rendimentos. E é isso que o Governo faz. Não só apoia as empresas, apoia a exportação, assume investimentos na área do investimento público, antecipa investimentos que teriam de ser feitos mais tarde, e é o momento para antecipá-los, obviamente, e aqui há uma diferença na projeção macroeconómica. Enquanto a Comissão Europeia, a meu ver, faz uma correção das projeções e, de certa forma, vem diferentes do Governo, mas a Comissão Europeia não entra com um elemento fundamental que é a procura interna e que são as medidas que o Governo está a assumir. No final, poder-se-á vir a constatar, entre as projeções do Governo e da Comissão Europeia, afinal, se o Governo nada tivesse feito, se o Governo não tivesse assumido estas políticas que está a assumir, que vai assumir, e do ponto de vista da simplificação administrativa para que elas tenham o seu efeito, o Governo também já está aqui a atuar, tem atuado, nomeadamente no investimento público e particularmente no investimento autárquico, tão mal interpretado por algumas bancadas da oposição, porque a simplificação administrativa é fundamental em propostas desta natureza e surpreende, evidentemente, que alguns grupos parlamentares não tenham isso em consideração. Ou por outra, até parece que, em vez das coisas irem para a frente, até desejam o contrário, que as coisas se mantenham, ou até vão no sentido contrário. Porque quem contraria a simplificação administrativa num momento tão delicado, em que os investimentos têm de ser realizados atempadamente para produzirem os seus efeitos, durante o curso do ano 2009, isto nada tem a ver com a transparência, como alguns pretenderam fazer crer, evidentemente que me parece que não é uma boa contribuição para ajudar a desenvolver a economia portuguesa. Eu coloco um outro problema. O Governo tem estado a assumir as medidas no tempo em que devem ser assumidas. Em todo o caso, o ano 2009 é um ano muito especial do ponto de vista político, tem três atos eleitorais. E aquilo que me preocupa verdadeiramente é, à medida que caminhamos para o final do ano, em que temos três atos eleitorais e em que, desenvolvendo-se o quadro político tal qual ele está traçado, nós iremos, num ano de crise económica, num ano de preocupação, ter uma situação delicadíssima, que é um governo a partir de outubro, havendo eleições nesse momento, um governo a partir de outubro em que, depois da publicação de resultados, programa eleitoral, apresentação do orçamento e discussão do orçamento, e não iremos ter orçamento antes do primeiro trimestre do ano de 2010. Isso é preocupante num ano de dificuldade. E esse é um dado que deve ser refletido, é um elemento que deve ser refletido por todos os grupos parlamentares. Porque a verdade é que, num ano em que são precisas assumir medidas delicadas, temos este precalço, este delicado problema do ponto de vista político. Em todo o caso, estas propostas deixam-me, naturalmente, algumas dúvidas. E uma delas, Sr. Ministro, gostaria que me explicasse, que era uma dúvida da seguinte natureza. Verifiquei a receita fiscal e há uma subida, se bem entendido, da receita fiscal. Ora, num quadro, pareceu-me, não sei se vi bem, pareceu-me num quadro em que me parece que o cenário macroeconómico é de certa contração, como é que a receita fiscal parece subir? Fiquei na minha dúvida, não sei se vi bem, posso não ter visto bem, mas gostaria que abordasse se estou enganado ou não, porque me parece a mim que esta subida da receita fiscal, eu ter lido bem, que me parece que são necessárias algumas explicações. Depois, uma questão também importante, que me parece relativamente ao emprego. O Governo assume aqui um conjunto de propostas ao nível do emprego. E assume um conjunto de propostas ao nível do emprego, e numa delas, para desempregados de longa duração, com mais de 55 anos, bem ali na altura, tem uma proposta de redução, salvo ver, para 50% dos encargos durante até 3 anos, salvo ver, da responsabilidade da entidade patronal. E tem uma outra proposta semelhante para pessoas com menos de 55 anos, em que aí a redução é 100%. E eu pergunto, bom, num quadro desta natureza até me parece que é mais difícil as pessoas de 55 anos encontrarem emprego do que as mais novas, apesar, nomeadamente aquelas que procuram o primeiro emprego. E eu pergunto se não seria mais adequado, pelo menos, que a situação seja idêntica ou, porventura, até seja invertida. E era este dado elemento de reflexão que eu deixaria também, porque, de facto, estes elementos também foram-nos entregues também muito recentemente e ainda não pudemos, evidentemente, amadurecer bem isto, refletir bem sobre isto e, portanto, aquilo que é uma leitura rápida que eu fiz, mas fiquei com a ideia que esta redução de 50% da taxa contributiva para a Segurança Social para as pessoas com mais de 55 anos deveria ter um paralelismo relativamente às pessoas que tenham menos de 55 anos também.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Honório Novo, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu começo por lhe recordar o que é que o senhor disse no dia 29 de novembro aqui nesta casa. Não foi daí, foi dali de cima do púlpito. Dizia o senhor que os indicadores disponíveis e as previsões vindas a lume têm revelado Sr. Ministro, sublinho, têm revelado uma significativa capacidade de resistência da nossa economia. Dizia o senhor no dia 29 de novembro, dali de cima. E dizia mais, dizia que a via escolhida pelo Governo foi a da seriedade e a do rigor. Dizia o senhor dali de cima. E como é evidente, o senhor encerrava o debate orçamental depois de eu ter começado o último dia desafiando o Governo face à evolução recente, como disse o deputado, obrigado pela referência, para o alterar ainda antes da votação. O senhor rejeitou e acusou-me, e acusou quem interveio no mesmo sentido, de demagogia, populismo e de dar voz àqueles que queriam desacreditar o país no contexto internacional. Portanto, Sr. Ministro, eu gostava de o ter ouvido dar uma palavra enquadrando a sua vinda aqui hoje, naquilo que disse naquele dia e daquilo que acusou as pessoas que o contraditaram naquele dia. Porque quem teve falta de seriedade, quem teve falta de rigor, quem não estava a prestar um serviço ao país, foi o Sr. Ministro. E a prova veio pouco depois, com o adiamento do programa, da revisão do Programa de Estabilidade e Crescimento. Mas deixemos isso para o debate próprio. O que eu gostava de dizer, Sr. Ministro, é que o senhor não teve seriedade nem rigor no dia 29 de novembro e continua a não ter hoje. Lamentavelmente continua a não ter hoje. Sabe porquê? Durante este mês e meio as provas de falta de seriedade foram bastantes. Primeiro, o senhor lançou para o país um debate sobre se isto era um orçamento suplementar, retificativo, adicional, se estava ou não estava previsto em qualquer formulação da lei ou não estava, como se ao país ou esta Assembleia lhes interessasse o seu orgulho e o seu umbigo sobre se isto era ou não era um orçamento daqui, de acolá ou sabe-se lá de onde. Porque o que interessaria era que a retificação, a alteração do orçamento respondesse às necessidades do país. Isso o senhor não estava preocupado. O senhor estava preocupado num fé de ver é como é que havia de chamar esta coisa? Será suplementar, será adicional? Enfim, sabe-se lá o que é. Isto não é sério, Sr. Ministro. Talvez também fosse sério se ao menos aquilo que vinha a propor respondesse às necessidades do país face ao novo quadro que já se conhecia na altura orçamental. Mas mesmo esse plano é insuficiente e boa parte desse plano, algumas partes, algumas propostas desse plano foram rejeitadas pelo senhor durante o debate orçamental. Eu vou-lhe apenas enunciar três. Pagamento especial por conta, alteração das regras do IVA, que eram impossíveis, segundo o senhor secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que eram impossíveis e que passado 15 dias já passaram a ser possíveis. Isto não é sério, Sr. Ministro. Como não é sério rejeitar em PIDAC, aliás aqui acompanhado pelo PSD e pelo CDS, todas as propostas que fizemos de obras em escolas. Sabe quantas eram, Sr. Ministro? Eram 90. O senhor podia responder, não, estas 30 não são prioridade. Mas destas 90, há pelo menos metade que são prioridade. Vamos aceitá-las. O senhor rejeitou-as todas no Orçamento de Estado. Isso não é sério, Sr. Ministro. Isso não é sério. E não é sério agora também porque altera as previsões macroeconómicas, Sr. Ministro, num sentido que ele próprio já está ultrapassado hoje. É talvez a discussão que menos me interessa. Mas basta ouvir o que o Sr. Governador do Banco de Portugal ontem disse para perceber que as previsões revistas pelos senhores vêm atrasadas e já são insuficientes para caracterizar a situação. Eu sei que o senhor ministro vai utilizar dois contra-argumentos que quase lhe constituem uma cassete. Primeiro, que prognósticos são prognósticos, previsões são falíveis, que agora estamos numa conjuntura de grande falta de previsibilidade. E um outro argumento que já começou a ser usado é de que as previsões da Comissão Europeia não têm em conta as medidas propostas pelo Governo. Isto, o senhor pode dizê-lo, Sr. Ministro. Ninguém acredita. Sabe porque é que ninguém acredita? Porque este plano de investimento para o emprego, dito e anunciado pelos senhores, foi negociado com a Comissão Europeia. A Comissão Europeia conhece o fio a pavio. Aliás, são vocês que o dizem. E, portanto, o senhor veio argumentar a dizer que as previsões da Comissão Europeia de finais de janeiro não têm em conta essas medidas. Quem acredita nisso? Só quem estiver disponível para acreditar ou para dizer que sim com a cabeça a qualquer medida que o Governo aponte. E, portanto, o que eu lhe queria dizer é que estas previsões, agora anunciadas na semana passada, se os senhores ouvissem o que, enfim, o Dr. Vítor Constâncio disse ontem, certamente o senhor e o senhor Primeiro-Ministro à noite estariam vermelhos, coradinhos de vergonha por aquilo que o Vice-Governador, o Governador acabou de dizer ontem à tarde. Mas há uma coisa que eu não queria deixar de dizer, senhor Ministro, é que a crise já cá estava antes de chegar à crise internacional. E por mais que os senhores façam números, por mais que os senhores repitam uma mentira, ela não se torna uma verdade. É que, senhor ministro, o país já não convergia com a União Europeia. E não convergiu em nenhum dos anos em que os senhores foram governo, sem crise internacional. O déficit da balança comercial agravou-se ano após ano durante o vosso mandato. O crescimento, naturalmente, medíocre, abaixo daquilo que era necessário para elevar a qualidade de vida dos portugueses. O emprego, ou melhor, o desemprego, aumentou para níveis, mesmo sem crise internacional, níveis que já não se viam em Portugal há 20 anos. E o senhor sabe bem disso. E o investimento público foi limitado, foi cortado, foi impedido. À custa do déficit, obviamente, do cumprimento do déficit. Portanto, Sr. Ministro, se há coisa em que o país não acredita é que esta crise, naturalmente com as dimensões agravadas que tem e que reconhecemos, venha a alterar radicalmente uma situação de crise que o país já tinha, essa sim, por responsabilidade das políticas implementadas pelo Governo em Portugal. Senhor Ministro, eu gostava de ir a medidas concretas. E gostava de lhe perguntar se não é insuficiente que os senhores alterem o pagamento especial de conta da maneira que o vão alterar. E se não é mais justo que para microempresas, com volume inferior a 2 milhões de euros, o PEC seja eliminado. Ou, por exemplo, e aí estamos de acordo convosco, não é necessário nem possível diminuir genericamente as taxas de imposto, mas se uma medida social não será criar deduções acrescidas, por exemplo, aumentando o rendimento disponível sem alterar as taxas de imposto, para os escalões mais baixos. Isto é, para o primeiro, segundo e vá lá, terceiro escalões, por exemplo, nas despesas de saúde ou nas despesas de educação. Perguntar-lhe se, num quadro de dificuldades e de uma forma extraordinária, só em 2009, concedemos, se não é possível criar tributações acrescidas para determinados setores que ostensivamente beneficiam de rendimentos absolutamente ofensivos para as dificuldades do país, para rendimentos e património. Ó Sr. Ministro, diga-nos se isto é possível ou não. E o senhor está satisfeito com as medidas sociais que implementa? Quando aqui na semana passada a sua maioria rejeitou alterações fundamentais no subsídio de desemprego, naquilo que vai ser o principal flagelo para o ano, rejeitando uma proposta, um projeto de lei do PCP e de outros partidos aqui, que pretendiam aumentar significativamente as condições de atribuição e do valor do subsídio de desemprego? Eu gostava que o senhor me explicasse, senhor Ministro, no benefício, no alargamento das garantias aos projetos considerados relevantes, quais são os critérios para considerar esses projetos relevantes e o que é que significa que vão prevalecer sobre quaisquer medidas e disposições legais em vigor. Isto é muito duvidoso. Também, para terminar, gostava de colocar duas questões. Porquê que é a alteração da segurança social alterando as condições de transferência para o Fundo de Capitalização da Segurança Social? Porquê? Porquê, Sr. Ministro? Porquê que agora vai alterar novamente as condições da lei de bases da Segurança Social? Porquê que as transferências da cota dos trabalhadores agora para o Fundo de Estabilização da Capitalização da Segurança Social vai diminuir? Porquê? Não se entende. Não se entende nestas condições. E, finalmente, porque é que do regime fiscal de apoio ao investimento criado com este modelo exclui certos setores? Porque é que exclui certos setores, Sr. Ministro? Porque é que exclui, por exemplo, o setor da construção naval? O setor da construção naval não tem interesse para o país. O setor da construção naval não foi e é, em muitas zonas, um elemento estratégico da capacidade industrial portuguesa. Porque é que não beneficia deste regime fiscal especial? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nora Novo. Deputado Luís Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, especificamente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, há cerca de 2 meses atrás, o Governo previa para o ano de 2009 uma taxa de desemprego de 7,6%. Hoje, reviu essa previsão em alta, prevendo para o ano de 2009 uma taxa de desemprego de 8,5%. O Governo, portanto, enganou-se nas contas. Errou na sua previsão. A verdade, Sr. Ministro, é que vários outros instituições internacionais, nomeadamente a Comissão Europeia, prevêem taxas de desemprego ainda superiores a esta que o Governo agora aponta. Nomeadamente, a Comissão Europeia prevê uma taxa de desemprego de 8,8%. Senhor Ministro, dê-me uma boa razão para eu acreditar na previsão do Governo que já falhou, e não acreditar nas previsões da Comissão Europeia, de outros organismos internacionais que, infelizmente para todos nós, têm provado estar mais certas. Segunda questão, ainda nesta matéria. Sr. Ministro, a mesma Comissão Europeia prevê para 2010 uma taxa de desemprego de 9,1%. Todos nós sabemos que o desemprego vem sempre atrasado relativamente à recessão. Tem uma espécie de jet lag, geralmente de 2 a 3 trimestres. Tem sempre esta dilação. A verdade, Sr. Ministro, é que a previsão do Governo é que, para 2010, o desemprego desça. Para isso acontecer, Sr. Ministro, era preciso que existisse crescimento económico em 2009. Mais uma vez, Sr. Ministro, dê-me uma boa razão, explique-me como é que o Governo consegue prever para 2010 uma descida da taxa de desemprego, quando todos os organismos internacionais, nomeadamente a União Europeia, faz uma sinalização de que em 2010 a taxa de desemprego vai continuar a subir. Terceira questão, ainda em matéria de desemprego, Sr. Ministro. Há uma leitura social que tem de ser feita disto? Sr. Ministro, todos nós lembramos, eu tenho certeza que o Sr. Ministro também se lembra, quando nós tínhamos uma taxa de desemprego de 6,7% e tínhamos um secretário-geral do Partido Socialista, o seu nome, José Sócrates, dizia que com 6,7% estava a tocar o alarme social no país, que com 6,7% havia uma crise social no país. E agora, Sr. Ministro, 8,5% de desemprego, cerca de 500 mil de desempregados em Portugal. Onde é que está a consciência social? Onde é que estão os alarmes sociais? Onde é que está a crise social? Mais ainda, Sr. Ministro, há uma coisa neste orçamento que eu lhe pedia que me respondesse muito concretamente, que eu sinceramente não estou a conseguir compreender, que é o seguinte. A verba relativa aos subsídios sobe 586 milhões de euros. Nessa verba, diz o Governo no relatório, que 53 milhões de euros são para o subsídio social de desemprego. É dita páginas tantas no relatório. Sobra então uma verba de 533 milhões de euros que eu admito que possa ser para subsídio de desemprego. Gostava de lhe fazer concretamente a pergunta. Quanto é que destes subsídios está atribuído? Qual é que é a verba relativa ao subsídio de desemprego para que no orçamento retificativo sobe? Quanto é que é essa verba? Percebemos que são 53 milhões para o subsídio social de desemprego. Quanto é que é a verba para o subsídio de desemprego? Sr. Ministro, há aqui uma coisa que, de facto, não está a colar com a realidade. A subida da taxa de desemprego é de cerca de 13%. 7,6 para 8,5. Mas a verdade é que, quanto aos subsídios, nomeadamente se retirarmos o subsídio social de desemprego, a verdade é que a verba não sobe na proporção. E o que é que isto quer dizer, Sr. Ministro? É a pergunta também que eu lhe faço. O que é que isto quer dizer? Vai haver um segundo orçamento retificativo? Se a verba do subsídio de desemprego não for suficiente para controlar este aumento, o que é que acontece? Terceira questão ainda nesta matéria. Dr. Vítor Batista, eu ouvi-o com serenidade, com calma, olha, vou-lhe dizer, até com paciência. E, portanto, Sr. Deputado, eu agradeci-lhe que o Sr. Deputado, relativamente aos outros, também mantivesse a mesma serenidade. Está bem, Sr. Deputado? Muito obrigado. Terceira questão, Sr. Ministro. Nós temos uma verba nas prestações sociais que sobe. Estamos a falar de um orçamento que tem, relativamente ao orçamento anterior, uma diferença de 20 dias. O orçamento anterior entrou em vigor há 20 dias. Mas, portanto, como estava a dizer, nas prestações sociais, Sr. Ministro, há uma subida de 123 milhões de euros. Isto significa o quê? Que espécies de prestações sociais é que vão subir? Quanto disto é que é rendimento social de inserção? Quanto disto é que é especificamente rendimento social de inserção? Quanto é que é outras prestações sociais? Gostava que me pudesse responder isto também de uma forma muito concreta. Segundo tema, Sr. Ministro. Endividamento. Neste momento, em dívida pública, o Governo tenciona colocar 36 mil milhões de euros. Se estou a fazer bem a conta, cerca de 9,5 mil milhões de euros relativamente a déficit e 27 mil milhões de euros relativamente à atualização de dívida pública. Sr. Ministro, tendo em conta que, crescentemente, nos mercados estrangeiros, nós estamos com uma diferença de spread, se, por exemplo, eu contasse a diferença entre os basic points portugueses e os alemães, daria qualquer coisa como 130 a 140 de diferença de basic points, o que dará qualquer coisa em spread como 1,3%, 1,4%. Eu gostava de perceber com este aumento do spread, que medidas é que o Governo está a pensar tomar para poder contrariar isto de alguma forma? Sr. Ministro, eu não gosto de ver, e eu tenho a certeza que o Sr. Ministro também não gosta de ver, como qualquer português que goste do seu país e que tenha o mínimo patriotismo não gosta de ver, a imprensa nacional e a imprensa internacional dizerem que as agências de rating estão a colocar Portugal, estão a descer as posições portuguesas. Nenhum de nós gosta de ver isto, Sr. Ministro. E eu lembro-me também que essas agências de rating eram exatamente as mesmas agências de rating que, 15 dias antes do escândalo e da falência de Lehman Brothers, dizia que tudo estava bem no Lehman Brothers. O Lehman Brothers era uma sociedade comercial próspera, era um banco próspero, 15 dias depois faliu. Eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, porque estas agências de rating são quem está, em grande parte, a condicionar o nosso plano de spread, gostava de lhe perguntar como é que está o compromisso do Conselho Europeu para alterar todas as regras relativamente a isto. Gostava de lhe perguntar, porque isto hoje já tem uma consequência na vida cotidiana dos portugueses. Terceiro tema, Sr. Ministro, produtividade. É um tema que tem estado, infelizmente, muito ausente do debate político, infelizmente, muito ausente do debate do Governo, e eu lembro-me, porque fui também eu próprio, que nesta comissão lhe perguntei relativamente ao Orçamento de Estado para 2009 o que o Governo tencionava a fazer quando havia uma projeção de crescimento zero da produtividade. É verdade, Sr. Ministro, é que nós hoje já conhecemos os números de 2008, menos 0,3% de produtividade. Mesmo para 2,9% vai manter-se negativo, menos 0,1% de produtividade. Eu gostava de perguntar o que é que o Governo pensa relativamente à produtividade portuguesa. Que medidas é que tem para atacar este que é um dos nossos maiores problemas estruturais? Quarto tema, Sr. Ministro. No passado fim de semana, veio na comunicação social um número sobre o qual eu gostava de lhe perguntar. Diz a comunicação social que a execução do CREN no início deste ano, há 20 dias atrás, era de 1,5%. Sr. Ministro, se este número for verdadeiro, gostava antes de mais lhe perguntar números reais exatos da execução do CREN, se este número for verdadeiro, numa altura em que tanto se fala de investimento, é claramente um falhanço enorme do Governo. Gostava de lhe perguntar se este número é verdade e se há, de facto, esse falhanço. Sr. Ministro, última pergunta nesta primeira série, guardando o tema dos impostos para a segunda ronda, porque claramente não vou ter tempo. Há para mim, neste momento, neste Orçamento do Estado, Sr. Ministro, um mistério. Eu gostava que o Sr. Ministro esclarecesse aqui este mistério. As receitas, quer as receitas correntes, quer as receitas de capital, sobem 733 milhões de euros. O aumento desta verba é de 733 milhões de euros. Senhores, no orçamento de 2008, eu estive aqui a fazer uma conta, no orçamento de 2008, e as receitas correntes, outras receitas correntes e as receitas de capital, significavam 5,8% do PIB. Neste orçamento retificativo, estas receitas vão significar 8,2% do PIB. É uma subida muito grande, Sr. Ministro. E eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, onde é que em 15 dias o Sr. Ministro conseguiu desencantar mais 733 milhões de euros? Que espécie de receitas são estas? Serão receitas extraordinárias? Relativas a quê, Sr. Ministro? Ou, ao contrário, não sendo receitas extraordinárias, será a antecipação de fundos comunitários que neste momento é possível com as novas regras? Porque se a resposta for esta, Sr. Ministro, há aqui qualquer coisa que está a falhar. E o que está a falhar aqui é a comparticipação nacional. Eu não estou a ver onde é que o Estado, onde é que o Governo vai buscar a comparticipação nacional. E, portanto, para terminar nos meus 10 minutos precisos, terminava com esta pergunta.
Muito obrigado.
Precisamente 10 minutos, Sr. Senhor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, pelo rigor do cumprimento dos tempos. Sr. Deputado Francisco Louçaire, tem a vossa a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Ministro. Porque o Governo está aqui e porque não quer deixar passar em branco um comentário muito surpreendente e grave do Partido Socialista, quero assinalar que para o Partido Socialista a realização de eleições no prazo legal é um percalço. expressão utilizada pelo deputado Vítor Batista. E um percalço estranho porque está previsto na lei, que por acaso foi votada pelo Partido Socialista, que as eleições são naquela data. Mas, enfim, agora o Partido Socialista descobre, apesar da lei existir há tanto tempo e estar em vigor com os seus votos, que o facto de se aplicar a lei é um inconveniente, um percalço, porque atira o orçamento para catastróficos 6 meses depois, o que evidentemente não acontece. Mas o problema resolve-se muito simplesmente. E eu pago para ver o Primeiro-Ministro José Sócrates pedir a demissão, dizendo que não consegue governar porque tem maioria absoluta, e ainda eleições antecipadas para pedir nova maioria absoluta, porque assim é que se pode governar. É, sem dúvida, uma solução útil para o percalço que está aqui assinalado pelo representante da maioria absoluta. Senhor Ministro, já chegamos muito longe no debate sobre o orçamento. Poder-se-ia lembrar que o primeiro pacote anticrise apresentado aqui pelo Governo tinha como medida tutelar a antecipação em 15 dias do pagamento especial por conta para 15 de dezembro? Poder-se-ia lembrar que o momento solene em que o Governo apresentou aqui uma taxa Robin dos Bosques que iria render 100 a 150 milhões de euros, ainda há 7 semanas, quando o orçamento foi aprovado, essa taxa foi recapitulada, já sabemos que não haverá nenhum rendimento dessa taxa, ou poder-se-ia lembrar, de uma forma talvez um pouco mais prudente, que pelo menos numa matéria o Governo recuou, foi a propósito da autorização às autarquias para até 5 milhões de euros dispensarem o concurso público e agirem por ajuste direto. Mas o Sr. Ministro vem aqui apresentar-nos um orçamento retificativo, uma ampliação da autorização da despesa e, aliás, uma reconfiguração do mapa orçamental e económico que está previsto pelo Governo, na convicção que já transmitiu ao país de que este processo pode ser provisório. E, portanto, pode haver alterações futuras e parece evidente que elas terão que ocorrer se a receita não corresponder àquilo que está previsto e, portanto, se for necessário reorganizar o déficit. Creio que esse é o ponto de partida desta nossa discussão. Dito isto, Sr. Ministro, há uma atitude do Governo que esta bancada tem criticado e que eu creio que sucessivamente se tem verificado errada. O Governo tem pensado, ou tem agido, como se fosse a atitude democraticamente mais consistente, poupar os portugueses à verdade. De facto, o Governador do Banco de Portugal, quando ontem vem dizer que em 15 dias já revia em baixa as suas previsões, estava simplesmente a dizer ao Governo que não acredita nas previsões do Governo e no seu ponto de partida. Mas já estas previsões indicam aos portugueses que teremos mais 100 mil desempregados no próximo ano. 50 mil pelo aumento do desemprego e 40 a 50 mil pelo facto de jovens que chegam à idade do trabalho não conseguirem emprego nestas circunstâncias. E é por causa desta gravidade que me parece, que é a opinião da bancada do Bloco de Esquerda, que tem que haver neste debate medidas de fundo, medidas estruturais e respostas aos problemas mais importantes do país. A essa luz, eu queria lhe colocar algumas questões, Sr. Ministro, que são as seguintes. Primeira questão. Qual é, no sistema financeiro português, nos fundos de pensões, nos fundos de investimento, nas aplicações financeiras, qual é o valor total dos ativos tóxicos? Eu creio que esta pergunta é muito importante. É preciso saber qual é esta dimensão e o Governo tem que ter esses dados. Em alguns países, ontem e anteontem, na Alemanha e na Inglaterra, os governos vieram apresentar a intenção de novos planos para salvar o sistema financeiro, visto que os anteriores fracassaram. Precisamente porque o valor dos ativos tóxicos foi subavaliado. Nós já sabemos o efeito que os ativos tóxicos teve no BPN e no Banco Privado Português, mas eu queria que nos dissesse o que é que se passa no conjunto do sistema financeiro, para nos garantir se o Governo português vai utilizar novas medidas, como já sugeriu, mas não concretizou, para proteger a solvabilidade destes bancos, ou se considera que isso é desnecessário. Até agora o Sr. Ministro das Finanças tem sempre dito que os bancos são sólidos e a seguir protege-se as suas fraquezas e paga-se os seus prejuízos. Eu quero saber se vamos ter novas vagas dessa intervenção, portanto, qual é o valor dos ativos tóxicos no sistema financeiro português. A segunda questão é sobre as operações que o Governo já fez até agora. Ontem foi conhecido uma auditoria que diz que a sociedade gestora proprietária do Banco Privado Português está falida em algumas centenas de milhões de euros a descoberto. O que quer dizer que o banco ao qual o Estado serviu de garante para um empréstimo que termina em maio e que é de 400 milhões de euros, está também falido. Coisa que, aliás, era evidente antes. O Sr. Ministro das Finanças sabia-o muito bem. E, portanto, o Estado protegeu, dá garantias a quatro bancos portugueses que adiantaram até maio estas centenas de milhões de euros à altura em que eles serão cobrados. E eu quero saber se o Governo quer apreciar esta evidência da falência deste banco. Em segundo lugar, Sr. Ministro, o novo programa orçamental, como nos disse, recupera algumas medidas antigas. Foi em dezembro, e não agora, que o Primeiro-Ministro veio ao Parlamento apresentar um programa de reconstrução de escolas, de investimento nas redes digitais e de desenvolvimento de alternativas energéticas. Este orçamento retificativo está a dar autorização da despesa para as medidas que o Primeiro-Ministro já apresentou e que, na altura, não requeririam orçamento retificativo e aumento da despesa. Na verdade, falo porque prevê, com o agravamento da crise económica, uma redução das receitas. Mas queria que nos dissesse como é que pode explicar ao país, Sr. Ministro, que para um ano inteiro, para responder a 100 mil desempregados novos, além dos 430 mil que oficialmente existem nas estatísticas, configura um aumento da despesa pública em investimento nacional público de cerca de 1.300 milhões de euros, para um ano inteiro, em que as dificuldades se vão agravar, quando nós já sabemos que a mesma verba, 1.300 milhões de euros, já foi espatifada nos apoios à liquidez de um banco falido, que é o Banco Português de Negócios. E o país pode-se perguntar que coragem de resposta à crise é esta, que vai mobilizar recursos públicos para um ano inteiro, para o país inteiro, para proteger mais de 500 mil de desempregados, 1.300 milhões de euros, num ano inteiro, quando, em poucas semanas, a mesma verba de 1.300 milhões de euros já foi espatifada no Banco Português de Negócios. E esta desproporção é categórica sobre as intenções e a viabilidade deste orçamento retificativo. Terceira questão, Sr. Ministro. No Orçamento de Estado, o Governo rejeitou uma proposta do Bloco de Esquerda para punir fiscalmente os paraquedas dourados. Face ao que atualmente se sabe do que se passou no BPN, do que se passou no Banco Comercial Português e noutros bancos e noutras sociedades financeiras, o Governo está disponível agora para introduzir normas de regulação do que são os paraquedas dourados e de punição destes excessos gananciosos sem limite que têm atordoado a sociedade portuguesa? 10 milhões para um, 90 milhões para 5, 200 milhões para meia dúzia ao longo dos últimos anos. Queria saber se sobre essa matéria o Governo nos apresenta medidas fiscais, está disponível para neste orçamento introduzir princípios de rigor e de aplicação fiscal a receitas privadas deste tipo e benefícios extraordinários nos paraquedas dourados dos administradores. E finalmente, queria-lhe colocar três questões concretas. Primeiro, porquê é que sugere, Sr. Ministro, porquê é que sugere a ampliação dos benefícios para as sociedades gestoras de participações? A proposta do Governo introduz a ideia de que todas as SGPS constituídas noutros Estados-membros da União Europeia terão a mesma cobertura de benefícios fiscais daquelas constituídas em Portugal. Eu acho lamentável que as sociedades gestoras de participações tenham benefícios especiais diferentes das empresas normais. Mas que este alargamento seja feito é o gato escondido com o rabo de fora. Não sei se o Sr. Ministro está a ouvir, mas eu estou-lhe a fazer uma pergunta e quero saber, Sr. Ministro, se me faz o favor de responder se isto pretende abranger, por exemplo, sociedades registadas na Holanda, onde, por exemplo, sociedades de parceria de capital português com a Sonangol estão registadas e, portanto, passariam a beneficiar de benefícios que não têm aqui. E, finalmente, queria saber, Sr. Ministro, porque é que o deflator do PIB dispara de 1,6 para 2,4 na projeção do Governo quando a inflação se reduz? E, finalmente, porque é que o Governo pretende reduzir em 400 milhões de euros a contribuição da parte dos trabalhadores para o Fundo de Capitalização da Segurança Social e que destino pretende dar esse dinheiro? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Monsanto. Encerramos a primeira ronda de perguntas. Para responder, Sr. Ministro, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu gostaria de começar a responder às várias questões procurando fazer algumas considerações prévias que, de alguma forma, respondem a várias observações feitas por várias bancadas. E a primeira observação tem a ver com os cenários ou as previsões macroeconómicas e eu gostaria de salientar aquilo que disse na minha intervenção inicial, que é a de que vivemos, com efeito, num quadro de grande incerteza, onde todas as entidades que têm que efetuar previsões sentem grandes dificuldades em efetuá-las. E daí que entidades como a Comissão Europeia, o Fundo Monetário, a OCDE, o próprio Banco de Portugal, tenham com frequência vindo a proceder a revisões das previsões. Os senhores deputados querem aqui lançar uma confusão entre incerteza e falar verdade ou esconder. Os senhores deputados, por exemplo, invocaram a bem da verdade aquilo ou as declarações do Sr. Governador do Banco de Portugal dizendo que nas atuais circunstâncias poderia ou apresentaria previsões diferentes. Quer dizer, ou estão a insinuar que o Sr. Governador mentiu ou quis esconder a verdade quando há duas semanas atrás apresentou previsões? Ou estão a insinuar que o Fundo Monetário enganou o mundo quando em outubro apresentou umas previsões e em novembro apresentou logo outras previsões e corrigiu? Ou que a Comissão Europeia também andou a enganar-nos a todos quando apresentou previsões em setembro, depois reviu e apresenta em outubro e agora apresentou em janeiro? Enfim, estamos perante aqui um grande complô internacional em que todas as entidades, querem esconder ou enganar. Bem, eu quanto a isto, primeiro, gostaria claramente de assumir aquilo que já várias vezes disse neste Parlamento. Tenho consciência das dificuldades com que nós temos que conviver nos dias de hoje face a esta crise internacional e tenho consciência das dificuldades que esta realidade nos coloca neste exercício ou neste esforço de previsão. Mas isso não quer dizer que não haja um acompanhamento atento da situação, que não haja uma compreensão daquilo que está ocorrendo, o que está subjacente ao desenrolar desta situação. Acompanho com os meus colegas europeus atentamente a evolução da situação. Temos oportunidades de comentar e de nos de trocarmos impressões e avaliarmos conjuntamente os cenários que temos pela frente e os desafios que temos pela frente. Estou muito consciente dos riscos que a atual situação nos coloca. Mas eu estou certo, no meio desta incerteza, estou certo de uma coisa. Há que manter serenidade, manter sangue frio e ter a certeza daquilo que temos que fazer. E eu, quanto a isso, não tenho dúvidas. Eu poderei ter muitas dúvidas neste contexto de incerteza quanto a eventos que poderão ou não ocorrer e quanto à forma como as coisas poderão ou não vir a desenvolverem-se. Mas o que eu não tenho dúvidas algumas é quanto à atitude que o Governo tem que adotar para enfrentar estas dificuldades e esta crise internacional que já nos está a afetar e que nos vai afetar durante o ano de 2009. E por isso insisto que mais importante do que estarmos aqui a fazer juízos subjetivos ou juízos de intenção, como alguns pretendem, eu acho é que temos que nos debruçar seriamente sobre a questão das medidas que importa tomar para enfrentarmos a situação, para ajudarmos os portugueses e as empresas a enfrentarem as dificuldades que temos pela frente. E é isso que me mobiliza, é isso que me preocupa e é isso que, para mim, deve ser a prioridade das minhas atenções. É saber o que fazer e é para isso que nós convocamos essa Assembleia, que é para apreciar o conjunto de medidas que o Governo se propõe levar a cabo e é rapidamente implementar essas medidas para podermos, o mais rapidamente possível, atenuar os efeitos desta crise. Nos comentários que o Sr. Deputado Duarte Pacheco fez, eu constato uma mudança de posição no PSD que acho que, de facto, acaba por dar razão à orientação do Governo. Em primeiro lugar, o PSD parece ter evoluído de uma posição, eu diria, teimosa, de que achava que, perante esta situação, nada deve ser feito. Aliás, muito coerente, ou seria muito coerente com a posição que já tomou em 2003, em que, perante o descalabro da economia nacional em 2003, já dizia que não vale a pena fazer nada para resolver a situação, o PSD agora vem, de facto, reconhecer a necessidade de tomar medidas. É um progresso, e creio que coloca o debate e a discussão política, no meu entender, no terreno correto. Isto é, o que importa é discutir o que fazer, que medidas adotar. Podemos ter divergências quanto à natureza das medidas a adotar, mas pelo menos colocámo-nos naquilo que é o terreno certo do debate, que é no terreno de o que fazer. E quanto a esta matéria, eu creio que já tivemos a oportunidade, noutras ocasiões, de debater em detalhe as razões pelas quais o Governo não partilha das opiniões ou das propostas do PSD. Em primeiro lugar, no que se refere à extinção do PEC, parece-nos que o PEC é um importante elemento de justiça, de equidade fiscal e um instrumento importante de combate à fraude e à evasão fiscal. Não podemos, neste contexto de crise, e apesar, diria, deste contexto de crise, acho que nós não podemos abdicar de manter este instrumento de equidade, de combate à fraude e à evasão fiscal, que sabemos quanto custou a implementar. Nós todos nos recordamos do debate político e das dificuldades políticas que
ocorreram quando se quis implementar este mecanismo, e estou certo que deitar fora, perdoem-me o termo, este instrumento dificilmente nos permitirá reintroduzi-lo como elemento fundamental de reforço de equidade e de combate à fraude e evasão. Portanto, eu creio que essa medida nunca seria uma medida transitória, seria definitivamente deitar a perder um instrumento tão importante quanto este. Quanto às alterações do IVA, já debatemos essa matéria aqui, já insisti na ideia e no facto, aliás comprovado, de que Portugal é dos países no seio da União Europeia que tem prazos mais longos para o pagamento do IVA. Portugal é, juntamente com mais três países, o país que tem prazos mais longos para o pagamento do IVA. Portanto, penso que estamos aqui a criar uma falsa questão em torno do prazo de pagamento do IVA, invocando ou reivindicando, melhor dizendo, a introdução de um regime de IVA de caixa que, no nosso entender, pela sua amplitude, seria uma medida que contrariaria a própria diretiva comunitária nesta matéria. Entendemos isso sim, que temos que concentrar os nossos esforços em acelerar o reembolso do IVA, e isto, este Governo tem já resultados ao longo destes anos de uma redução muito significativa para cerca de metade do prazo de reembolso do IVA. Este foi um ganho significativo que fizemos. E propomos, nas nossas medidas, uma alteração significativa que permitirá acelerar ainda mais estes reembolsos. Entendemos que, e isso tendo em vista aliviar a pressão que possa ocorrer sobre a tesouraria dos fornecedores de entidades públicas, que o regime de autoliquidação do IVA é, ou faz sentido, porque o Estado aí tem que ser responsável pelos seus compromissos e pelas suas obrigações face aos fornecedores, e aqui, nas relações contratuais entre o Estado e, os seus fornecedores, que um regime de autoliquidação possa ser atribuído, desonerando essas entidades da obrigação de pagar o IVA, ou até de adiantar o pagamento do IVA, sendo o próprio Estado ou os serviços públicos, procederem à liquidação e pagamento do IVA, aliviando essas empresas. E este também parece-nos uma mudança muito importante que, de alívio financeiro para as empresas. Ora, o Sr. Deputado Duarte Pacheco, se me permite, gostaria aqui de comentar mais duas questões que suscitou. A primeira tem a ver com a execução orçamental de 2008, em que o Sr. Deputado refere que terá havido uma quebra entre outubro e o final do ano de 1.500 milhões de euros. Chamava a atenção do Sr. Deputado para o facto de que essa quebra, de facto, ocorreu, mas não nesse montante. A quebra que ocorreu na receita fiscal entre o montante estimado no orçamento apresentado para 2009, no relatório, e o final do ano, será cerca de um terço disso, somente de um terço. Portanto, de algo à volta de 500 milhões. Esta quebra foi compensada, Sr. Deputado, em primeiro lugar, por uma melhoria de rubrica de receitas de natureza não fiscal e essencialmente por uma descida da despesa até ao final do ano de cerca de 300 milhões de euros em comparação com aquilo que prevíamos em outubro de 2008, constante do relatório do orçamento. Portanto, esta quebra de 500 milhões da receita na parte final é compensada por essa quebra da despesa de 300 milhões e outras receitas que acabam por compensar. O senhor deputado diz que ou cresce-se dos resultados da consolidação ou do impacto da consolidação da reforma da administração pública. Senhor deputado, se me permite, eu creio que com essa observação esconde aquilo que eu acho que é um resultado verdadeiramente histórico conseguido neste país. Pela primeira vez, também, na história da nossa democracia, nós temos uma redução significativa do número de funcionários públicos. Essa redução, que, conforme é relatado no relatório que vos é apresentado, aliás, como já se referia no relatório da proposta de orçamento de outubro passado, é uma redução de quase 52 mil funcionários públicos. É uma redução que representa cerca de 7% do número total de funcionários. E eu pergunto-me, Sr. Deputado, quantas entidades, até quantas empresas, terão, na sua história, reduzido o número de funcionários nesta grandeza, sem ter que recorrer a despedimentos e sem estar, obviamente, em grandes processos de fusão ou de reestruturação, no caso do setor privado. Esta foi uma redução conseguida e, aliás, usando de forma suave, no sentido em que não tivemos que tomar medidas drásticas de despedimento, como alguns comentadores e opinion makers do lado do PSD até chegaram a defender que deveríamos despedir 200 mil funcionários. Eu recordo isso. Não enverdamos por essa via dura e socialmente, de facto, perturbadora, e optamos por uma estratégia por duas saídas, uma entrada, que nos permite este ajustamento e esta redução gradual do número de efetivos, mas já muito significativa e historicamente significativa. E, aliás, com impactos orçamentais também significativos. As despesas com o pessoal baixaram o seu peso no PIB em cerca de 1,6 pontos percentuais entre 2005 e 2008. E nós prevemos que atingirá, ou se esta redução será superior a 3 pontos percentuais no horizonte do PEC que aqui vos apresento, ou seja, até 2011. Outra questão que o Sr. Deputado levantou é de que nós deveríamos usar aquilo que se chama de folga orçamental, não para fazer despesa, mas sim para baixar os impostos. Sr. Deputado, em primeiro lugar, chamo a atenção para o facto de que o Governo já baixou impostos. O Governo baixou a taxa do IVA. Convém recordar que o Governo baixou já a taxa do IVA em 1 ponto percentual. O Governo já baixou o IRC para metade, o que beneficia não todas as empresas, mas muito em particular um benefício significativo para a grande generalidade das pequenas e médias empresas. O Governo também promoveu uma descida do IMI, do valor mínimo do pagamento especial por conta. O Governo propõe aqui também reduções da taxa para a Segurança Social. Sr. Deputado, e tudo isto representa já algo mais que 1.000 milhões de euros em termos de redução de impostos a pagar pela sociedade portuguesa ao erário público. Portanto, já estamos a falar, não estamos a falar de medidas com pequeno impacto, mas sim com impactos significativos neste domínio. Agora, o que nós consideramos, Sr. Deputado, é que face a uma crise económica como a que nos rodeia e com as repercussões também de natureza recessiva sobre a economia portuguesa, nós não podemos ignorar a necessidade de provocar um estímulo orçamental que seja contracíclico. E, portanto, tem que ser um estímulo que tem que ter um impacto efetivo sobre a despesa agregada da nossa economia. E os economistas são praticamente unânimes em considerar que as descidas generalizadas de impostos não surtem esse efeito desejado sobre a procura agregada e, consequentemente, sobre a atividade económica. E daí que a via da despesa, seja a via mais adequada para provocar o estímulo orçamental necessário para ter esse efeito contracíclico. Mais. Temos que pensar em medidas de natureza temporária, isto é, medidas que não nos amarrem a compromissos duradouros que ponham em causa a sustentabilidade das finanças públicas. E eu tenho muitas dúvidas, Sr. Deputado, que a proposta que apresentam de descidas generalizadas de impostos sejam depois reversíveis, passado ou ultrapassado esta situação de crise. Eu creio que essa também seria uma via de comprometer a sustentabilidade das nossas finanças públicas. Eu só vejo uma motivação, Sr. Deputado, nessa insistência em descidas generalizadas dos impostos. É usar o pensar nas eleições, o agradar os eleitores, o querer ganhar votos. O PSD já está, de facto, em campanha eleitoral com estas suas propostas, acompanhando aí o CDS-PP e as outras bancadas, à esquerda. Senhor deputado Vítor Batista, a receita fiscal do Estado desce. Eu presumo que quando o senhor deputado comenta que a receita fiscal sobe, se referirá a um quadro que tem a ver com as administrações públicas e que abrange não só o subsetor Estado, mas também autarquias e regiões. Porque a descida da receita fiscal é de cerca de 0,7% em 2009, em comparação com a base, que é a execução estimada neste momento em 2008. Quanto às questões do apoio aos desempregados, o Sr. Deputado também permita-me que refira o seguinte. No âmbito do apoio, das medidas de apoio ao emprego, nós temos uma medida de apoio à criação de emprego para jovens, conforme referiu. E medida essa que se traduz numa num apoio à contratação no valor de 2 mil euros por cada jovem e também por uma isenção de 2 anos do pagamento da contribuição para a Segurança Social. No que se refere aos desempregados de longa duração, há também uma medida que é a contratação no valor de, portanto, com o apoio, o subsídio de 2 mil euros pela contratação de desempregados de longa duração, também com isenção de 2 anos de pagamento da taxa à Segurança Social. Essa medida está contemplada. E é complementada por uma medida de apoio a desempregados há mais de 6 meses, com mais de 55 anos, e essa medida de apoio é de uma redução de 50% da taxa da Segurança Social. Portanto, existem estas duas medidas que abrangerão mais escalões etários mais elevados. O senhor deputado Honório Novo, de facto, não escondeu o seu tom, eu diria, um pouco zangado e irritado, com as propostas que aqui apresentam e até, diria, com algum despeito, fez a sua intervenção. O Sr. Deputado referiu aqui que eu comentei a capacidade de resistência da economia portuguesa. É verdade. E é reconhecido. Aquilo que eu afirmei é algo que é reconhecido por as mais variadas entidades internacionais, que reconhecem que, graças às reformas implementadas em Portugal e à consolidação orçamental que foi efetuada nesses últimos anos, Portugal está em melhores condições para resistir a estas dificuldades do que estaria há uns anos atrás. Aliás, já que se invocou aqui o Economist, aliás, o próprio responsável da unidade do Economist que acompanha Portugal afirmou isso, mesmo aqui em Lisboa, reconhecendo que Portugal hoje está melhor preparado para enfrentar as dificuldades atuais do que estavam uns anos atrás. Não fui eu que o disse, foi essa entidade que tanto gostam de invocar, entre outras. Já agora, se gostam de invocar por umas coisas, invoquemos também em todos os aspectos. O Sr. Deputado diz-me que eu levantei uma polémica sobre a questão da designação destas alterações orçamentais. Não fui eu que levantei, Sr. Deputado. Desculpe, não fui eu que levantei. Está equivocado e esclareça-se quanto a isto. Quanto o Sr. Deputado diz que as previsões da Comissão Europeia, que eu que disse, que não têm em conta as medidas. Eu não disse isso, Sr. Deputado. Eu não disse que as previsões da Comissão Europeia não têm em conta as medidas. O Sr. Deputado, que tanto invocou a seriedade, permita-me que eu, já agora, invoque a sua seriedade, não me atribuindo uma afirmação que eu não fiz. O que eu disse é que, no nosso cenário, nós valorizamos mais o impacto das medidas. Isso faz uma grande diferença entre dizer que não se teve em conta as medidas. Porque eu não disse isso, Sr. Deputado. Relativamente às questões da eliminação do PEC, que já respondi ao Sr. Deputado, quanto às questões do subsídio de desemprego, eu recordo, Sr. Deputado, que nós procedemos há pouco tempo a uma alteração do regime do subsídio de desemprego. O regime português do subsídio de desemprego compara muito favoravelmente com os regimes existentes nos nossos parceiros europeus. Portanto, Portugal tem um dos melhores sistemas de proteção do desemprego no seio da União Europeia. E daí que o Governo entenda que nós não temos aqui razões de monta para o alterar. Tanto mais, Sr. Deputado, que o nosso enfoque político deve ser em proteger o emprego, fomentar a criação de emprego, avançar com políticas ativas de emprego e não nos acomodarmos porque uma proposta como aquela que o Sr. Deputado propõe, de reforço do apoio ao desemprego, é, no fundo, acomodarmos ao desemprego e baixarmos os braços face à situação de desemprego. Quanto à questão que foi suscitada da transferência para o Fundo de Capitalização da Segurança Social, o que eu direi ao Sr. Deputado diz que a alteração que aqui é feita é de que anteriormente se dizia que deveria reverter 2%, agora diz que reverte até 2%, E isto é feito à luz daquilo que está previsto na própria lei de bases, que prevê ajustamentos nessa transferência em situações económicas particularmente difíceis. E é por razões, eu diria, de natureza prudencial e de cautela, que essa alteração aí é feita. O senhor deputado senhor deputado Mota Soares, o senhor deputado pede-me aqui para que eu lhe apresente justificações para acreditar que a taxa de desemprego vai ser 8,5% e que não vai ser maior. Sr. Deputado, eu podia dar-lhe razões, mas eu acho que não vale a pena perder tempo com quem não quer acreditar, que já tem, digamos, a sua opinião feita, Sr. Deputado. Acho que seria um debate estéril, porque o Sr. Deputado, em boa verdade, não está aberto a ser convencido. O deputado já está convencido, e não legitimamente, como é óbvio, não vale a pena estarmos aqui ou a pedir para lhe dar razões para acreditar, porque o seu deputado não quer, de facto, acreditar. Mas informo o seu deputado que o subsídio de desemprego é reforçado, a verba para o subsídio de desemprego é reforçada nesta proposta de lei em mais de 150 milhões de euros para enfrentar não só a componente do subsídio social, como o subsídio propriamente dito do desemprego, que resultará da deterioração das condições económicas. Isso representa...
Permita-me só uma coisa, Sr. Ministro.
Eu não interrompi o Sr. Deputado.
Não, isso, Sr. Ministro, é só um esclarecimento muito breve, Sr. Ministro. São 150 milhões de euros para os dois subsídios, para o subsídio social de desemprego e para o subsídio de desemprego.
Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, peço que não interrompa. Aliás, qualquer pedido de interrupção tem que ser dirigido ao Presidente da Comissão e não de uma forma direta ao Sr. Ministro. Mas não é normal este tipo de interrupções e, portanto, peço que não volte a interromper. Muito obrigado.
Sr. Deputado, está no bolso. Há aqui, é para o conjunto, envolve, é isso que eu estava precisamente a dizer ao Sr. Deputado, envolve as duas componentes, subsídio social de desemprego e subsídio de desemprego propriamente dito, isto representa um reforço da verba para subsídios, chamemos-lhe assim, de desemprego, de 10%. Quanto às questões que foram suscitadas pelo Sr. Deputado, quanto à emissão de dívida e os ratings, com certeza que as agências de rating fazem a sua apreciação e a sua anotação ou avaliação do risco, neste caso do risco da República, como habitualmente fazem, então com a periodicidade habitual. Eu espero que as agências não ignorem não só os progressos efetuados no âmbito da consolidação orçamental, mas também a amplitude das reformas estruturais que foram implementadas em Portugal, e está em curso, de facto, uma diretiva que enquadrará, no âmbito da União Europeia, a atividade das agências de rating. Diretiva essa que, tanto quanto sei, está já até em apreciação pública, está a ser apreciada não só ao nível dos órgãos comunitários, mas também está ela própria em regime de debate ou de público, e presumo que não será difícil ao apoio que a bancada do PP tem, através dos meios informáticos adequados, ter acesso
até ao site onde esses documentos são disponibilizados, mas de qualquer modo, se isso não for possível, terei muito gosto em obter a versão atualizada do projeto e fazê-lo chegar. Quanto à questão da produtividade, Sr. Deputado, com certeza que todos nós reconhecemos, todos os economistas e responsáveis políticos reconhecem que Portugal tem que fazer um grande esforço no sentido da melhoria da sua produtividade. Aliás, o conjunto de reformas que este Governo, desde a primeira hora, pôs em marcha, quer com o PNAS, agora com o Programa Nacional de Reformas, agora o PNR, são reformas que focam precisamente nesta necessidade de nós reforçarmos, melhorarmos a produtividade, reforçamos a competitividade da economia portuguesa e termos aqui uma mudança estrutural que é necessária para combater essa situação crónica, que não é de agora, que é já, digamos, de há décadas, de um desequilíbrio externo crónico que caracteriza a economia portuguesa. E o enfoque que a política do Governo tem vindo a colocar na melhoria da educação e dos níveis de educação e de qualificação dos portugueses, a aposta na ciência e na tecnologia, e mais, uma aposta que, com resultados também inéditos nestes últimos anos, são exemplos do esforço que o Governo tem feito e continuará a manter no sentido da criação de condições que, de forma estrutural, melhorem a produtividade da economia portuguesa. Como sabe, não estamos aqui a falar propriamente de questões de políticas de curto prazo, de natureza conjuntural, mas sim matérias estruturais e que têm merecido muito a atenção deste Governo. Não estou em condições, Sr. Deputado, desconheço a notícia que referiu quanto ao CREN, não estou em condições de a comentar, desconheço inteiramente a notícia. Quanto à questão das receitas que refere, do aumento das receitas dos tais 733 milhões de euros. Sr. Deputado, esta subida, com efeito, é uma subida que se prevê pelo front-loading que se fará dos fundos europeus no âmbito do CREN e chama a atenção para as decisões dos líderes europeus no Conselho Europeu de dezembro, em que se decidiu a simplificação dos procedimentos e a aceleração da implementação dos programas financiados pelo Fundo de Coesão, pelos Fundos Estruturais ou pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, tendo em vista o reforço dos investimentos em matéria de infraestruturas e de eficiência energética. Isto foi, ou faz parte das decisões do Conselho Europeu, este, como na gíria técnica se diz, este front-loading dos fundos comunitários, e é, de facto, esse fluxo acrescido de fundos comunitários que é aí refletido. E a compra de situação nacional está, quando nós falamos aqui que há um esforço orçamental de 1.300 milhões de euros, 1.300 milhões de euros, Sr. Deputado, que parte tem a ver com uma componente de receita que abdicamos, 0,3 pontos percentuais do PIB, como eu referi, mas há 0,5 pontos percentuais do PIB de despesa adicional que alavanca a mobilização de fundos comunitários. Sr. Deputado Francisco Louçã, diz que não haverá nenhum rendimento da chamada taxa Robin dos Bosques. Não é verdade. Vai haver rendimentos provenientes desta taxa. Não tão elevados como seria de esperar quando o petróleo estava perto dos 150 dólares, mas haverá aqui uma receita que, apesar de tudo, será significativa, que resultará da criação desta taxa. Quanto à questão que o Sr. Deputado levantou dos ativos tóxicos, não tenho qualquer informação por parte do Banco de Portugal, portanto, a entidade encarregada de acompanhar e supervisionar a atividade das nossas instituições de crédito. Não tenho qualquer informação da existência de montantes significativos e, consequentemente, preocupantes de ativos tóxicos na posse das nas nossas instituições. Aliás, desde muito cedo o Banco de Portugal foi muito claro em dar conta de que as exposições diretas das nossas instituições financeiras a esses produtos tóxicos que eram praticamente inexistentes, não eram em nada significativas. Quanto ao quadro de apoio à atividade do nosso sistema financeiro, Sr. Deputado, as medidas estão já identificadas, o sistema de garantias, os mecanismos de apoio à recapitalização, portanto, o chamado o IREF, a Iniciativa do Reforço da Estabilidade Financeira, define o quadro no qual o apoio à estabilidade do nosso sistema financeiro será dado, e é nesse quadro que nós continuaremos a trabalhar. Quanto ao relatório que referiu da auditora quanto ao Banco Privado Português, Sr. Deputado, em primeiro lugar, a situação financeira e os problemas financeiros que isso possa suscitar sobre o Banco Privado Português não compete ao Governo, neste momento, estar a comentar ou pronunciar-se sobre isso. Respeito aqui o papel que o Banco de Portugal terá que desempenhar e não deixará de cumprir o seu papel como supervisor em acompanhar e obrigar à adoção das medidas que entenda necessárias à luz do quadro legal vigente nestas matérias. Contudo, e no que se refere ao aval que o Estado concedeu às instituições de crédito que apoiaram ou que concederam o apoio de liquidez a este banco, eu chamo a atenção ao Sr. Deputado de que esse aval ou o interesse do Estado está salvaguardado através de um penhor de ativos que o próprio Banco Privado Português deu para cobrir o risco que, obviamente, impende sobre o Estado quando concedeu esse aval. Existe um penhor de ativos, esses ativos, com certeza, que serão reclamados se, no caso de algum cenário mais gravoso vier a ocorrer, e o Estado vê aqui acalculado o seu interesse e, com certeza, não deixará de defender o seu interesse reclamando o penhor, se isso vier a ser necessário. Mas, para já, é muito cedo para estarmos a especular sobre esta matéria. Quero tão somente salientar que o Estado deu um aval, mas acautelou o seu interesse patrimonial. O Sr. Deputado fala aqui num aumento da despesa pública em 1.300 milhões de euros. Não sei se está a referir aos 1.300 milhões de euros que são referidos aqui na iniciativa de apoio ao investimento e emprego. O Sr. Deputado, com certeza, não será percebido que este esforço orçamental de 1.300 milhões de euros não é só despesa. Não é só despesa. E diz o Sr. Deputado que já está espatifado no BPN. Não comento nem qualifico a linguagem. Mas, Sr. Deputado, estamos aqui a querer misturar realidades diferentes. O Sr. Deputado sabe que eventuais apoios ou encargos financeiros que resultem ou que possam resultar do BPN
não caem, não caem nas contas do orçamento, têm um tratamento diferente, não no orçamento, da despesa orçamental, mas sim afetarão, com certeza, a dívida, o endividamento do Estado, mas não a despesa orçamental. O Sr. Deputado está aqui a fazer uma... a querer estabelecer uma confusão que não parece correta. Foram suscitadas aqui algumas questões de natureza fiscal que eu pedi ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais quanto os chamados paraquedas dourados, às SGPS, que o Sr. Deputado e outras questões que foram citadas em outras bancadas, pedi muito rapidamente ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que comentasse isso. O último comentário quanto à questão do deflator de PIB. A diferença entre o deflator de PIB e a taxa de inflação tem essencialmente a ver com a forte quebra do preço do petróleo, que introduz aqui um diferencial e que justifica tecnicamente o diferencial entre a taxa de inflação e o deflator.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, tem a Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Eu gostaria, não obviamente não me impondo de responder às questões colocadas pelos Srs. Deputados, gostaria de reforçar aqui uma ideia que o Sr. Ministro das Finanças referiu. Ou seja, desde 2008, que o Governo tem desenvolvido uma ação direcionada de redução dos impostos. Não uma redução dos impostos generalizada, mas uma redução dos impostos tomando em consideração as reais necessidades que se colocam. E, para além daquelas que o Sr. Ministro referiu, eu gostaria de salientar que esta iniciativa de regime financeiro de apoio ao investimento, regime fiscal de apoio ao investimento, que consta desta proposta de lei, traduz, na realidade, numa potencial redução do IRC das empresas, daquelas que se situarem na taxa normal de 25% para uma taxa efetiva de 18,75%, e daquelas empresas se situarem no primeiro escalão dos 12,5%, para uma taxa de 10,94%, que vigorará não só unicamente em 2009, como nos 3 anos seguintes, contando com o exercício de 2009. Ou seja, esta proposta de lei contém uma outra redução de imposto, neste caso, uma redução da taxa do IRC. Só que é uma redução da taxa do imposto que é seletiva. Seletiva, uma vez que o Governo faz este esforço, prescinde desta receita, exigindo que as empresas que beneficiam dela também efetuem alguma atividade. Qual é a atividade essencial? Realizem investimento em 2009, essencial, face à situação de hoje, ou então mantenham ou aumentem os postos de trabalho neste exercício e nos exercícios que podem beneficiar da coleta fiscal. Ou seja, mais uma vez, nós temos efetivamente uma redução dos impostos, mas é uma redução dos impostos dirigida de forma precisa para um determinado objetivo. Ou seja, nós reduzimos, mas somos exigentes. É esse que é, penso eu, o conteúdo da responsabilidade ao nível da gestão fiscal a este propósito. E, de facto, uma taxa de 18,75% de IRC, penso eu que é uma taxa nunca atingida na nossa legislatura. Relativamente às questões suscitadas pelos senhores deputados, o senhor deputado Honório Novo vem referir que há uma incongruência entre a posição que o Governo defendeu relativamente ao regime de IVA no Orçamento de Estado, no Orçamento de Estado de 2009, e do regime de IVA que propõe agora para. O que o Governo rejeitou na discussão da lei do Orçamento de Estado de 2009 foi o regime de caixa do IVA. Foi uma questão que aqui foi bastante discutida e onde as razões que levaram o Governo a rejeitar essa medida foram bastante bem explicitadas. Ó Sr. Deputado, o que nós propomos agora não é nenhum regime de caixa do IVA. O que nós propomos é um regime de reverse charge, ou seja, de inversão do ónus. Ou seja, que é muito diferente, ao Sr. Deputado. O que nós propomos é que, efetivamente, no momento da contratação com uma entidade do setor público, seja a entidade do setor público a substituir-se ao seu cliente na entrega do imposto ao Estado. Não é nenhum regime de caixa. É um regime de reverse charge. É diferenciado. Relativamente à questão dos 5 mil euros, ao Sr. Deputado, relativamente aos 5 mil euros, devo-lhe dizer que, obviamente, não vamos obrigar a senhora do Banca de Jornais a alterar o seu sistema de venda para não cobrar o IVA ao funcionário da Câmara que vai adquirir os jornais. Ó Sr. Deputado, há aqui situações de racionalidade, há aqui questões de racionalidade e de simplicidade que importa salvaguardar, ó Sr. Deputado. É nessa especificidade, de facto, é nessas medidas que, efetivamente, penso eu que um governo responsável se distingue de partidos que utilizam sistemas sérios da estrutura do sistema fiscal para fazer propostas demagógicas que só, obviamente, têm algum fundamento de verdade. Relativamente à construção naval, ó Sr. Deputado, nós, obviamente, o Governo reconhece a importância do setor da construção naval. O problema é que temos um ordenamento, que se chama ordenamento comunitário, regulamentos comunitários, que nos impedem de, em determinados setores, desenvolver a atividade, determinado auxílio. E, efetivamente, o setor da construção naval, como aqueles que constam no regime de exceção, que consta do regime, são setores excepcionados pelo direito comunitário ao nível dos auxílios do Estado. Se o Sr. Deputado verificar, também vê que há uma tabela anexa ao regime onde se tem a intensidade máxima dos auxílios que são concedidos. Efetivamente, não há aqui nada, obviamente que não temos nada, muito pelo contrário, contra o setor da construção naval. Agora estamos limitados naquilo que podemos conceder e, obviamente, não vamos violar o direito comunitário para, por intentos também de ordem demagógica. Relativamente à questão das indemnizações exorbitantes aos corpos sociais das sociedades. Sr. Deputado, eu, obviamente, que eu partilho da sua revolta contra a situação que suscita. De facto, é revoltante, é totalmente condenável que se desenvolvam ações de auto-indemnização por valores absolutamente exorbitantes, de forma a salvaguardar eventuais situações de saída. Eu penso que isso, de facto, quer a nível ético, quer a nível social, é totalmente de condenar. Agora, o problema é que nós temos uma limitação constitucional do nosso sistema fiscal. Ou seja, efetivamente, qualquer ação nesse sentido devia ser uma ação punitiva. Uma ação punitiva no sentido de recaptura desses ganhos. O problema é que na nossa Constituição o nosso sistema fiscal não pode ter uma função punitiva. Tem uma função de agregação da receita, visando a redistribuição da riqueza. Nessa ótica, o máximo que nós podemos fazer é, efetivamente, tributar estes rendimentos exorbitantes à taxa marginal máxima, que é a taxa dos 42%. Qualquer outra ação, penso eu, que se possa desenvolver a esse respeito, deve ser desenvolvida ao nível do corporate governance e das normas societárias de regulação do governo societário das sociedades. Ou então medidas por parte dos acionistas no sentido de colocar em causa essas decisões que são tomadas ao nível dos órgãos sociais. Na perspectiva fiscal, temos de nos limitar, penso eu, ao regime que aqui consta, ou então, mas isso é uma proposta que obviamente não te passa atualmente pela cabeça, quer aumentar a taxa normal de IRS para um montante superior, que eu digo neste momento afasta. Agora, regimes especiais, específicos, dirigidos para essa situação a nível fiscal, penso eu que violariam a Constituição. Relativamente ao regime das SGPS que consta, o que nós fazemos ao nível do orçamento é adotar a jurisprudência do Acórdão Cartésio, que é de 18 de dezembro de 2008, e que prevê uma... E que nos termos desse acórdão, se estabelece que o não reconhecimento deste regime ao nível de sociedades que sejam gestoras para, materialmente gestoras para situações sociais, mas que não tenham a natureza formal de sociedades gestoras, natureza formal de sociedades gestoras para situações sociais, que seria contrário ao direito comunitário que essas sociedades materiais, materialmente gestoras para situações sociais, que não sejam residentes em, não sejam residentes em Portugal, se transferirem a sua sede ou direção efetiva em Portugal, não pudessem beneficiar do regime fiscal das SGPS. Ou seja, basicamente o que nós fazemos é adotar, é adaptar o nosso sistema fiscal às normas do 42 e do 43 do Tratado da União Europeia, ou seja, das comunidades europeias, no sentido de estabelecer uma ótica de discriminação se essas entidades materialmente gestoras de prestações sociais optarem por transferir a sua sede para Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos iniciar a nossa segunda ronda, mas antes de o fazer, o Sr. Deputado Duarte Pacheco já tinha pedido a palavra. Tem vocês a palavra para?
Sr. Presidente, peço para uma interpelação à mesa.
Tenha a bondade.
Muito obrigado. Sr. Presidente, para pedir à mesa que possa distribuir ao Sr. Ministro e aos colegas dois documentos do Governo, visto que o Sr. Ministro nos deu uma informação que não é correta, e vou repetir a pergunta que coloquei, e se o Sr. Ministro não tiver em condições de nos dar a resposta hoje, eu penso que na próxima semana nos poderá fazer chegar essa resposta. É a página 119 do relatório do Orçamento de Estado, onde o Sr. Ministro previa para 2008 uma receita total de 73.860. E a página 38 do PEC, onde o total da receita para 2008 é de 72.383, o que significa que houve um decréscimo nestes três meses de 1.500 milhões. Ao haver este decréscimo de 1.500 milhões, teve que haver, para manter o valor do déficit, igual redução de despesa. Logo, a questão é, onde é que foi cortada essa despesa ou que compromissos foram atirados para 2009. Mas, Sr. Presidente, são documentos que eu peço para ser distribuídos.
Muito obrigado. Deixa ficar então ao serviço dos documentos para distribuição. E vamos então iniciar a segunda ronda de perguntas. 5 minutos a cada grupo parlamentar. Peço uma vez mais aos seus deputados o rigor no cumprimento dos tempos, dado orientado à hora. Começamos pelo PSD, pela vossa deputado Adão Silva. Tem a vossa dizer a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro e Srs. Deputados de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Não posso começar a minha intervenção sem primeiro fazer uma observação em relação ao que disse o Sr. Ministro, de que o PSD, nesta matéria do orçamento e outras questões sociais, como o desemprego, andámos de braços caídos. Não, não, Sr. Ministro, nós estivemos ativos. E de que maneira? Olhe, é capa do Diário de Notícias do mês de julho, a líder do meu partido, doutora Manuela Ferreira Leite, a dizer que o problema número um em Portugal é o desemprego. Quando chegámos ao debate do Orçamento de Estado, batemos-nos, e de que maneira, contra o irrealismo dos números que o Governo tinha sobre esta matéria, isto é, 7,6% de desemprego para 2009. E não apenas nos batemos contra estas matérias como estavam no Orçamento de Estado para 2009, como ainda por cima apresentámos propostas no sentido de corrigir alguns dos aspectos que estavam mal calculados neste Orçamento. Foi preciso esperar por janeiro para ver o Primeiro-Ministro dizer que a prioridade número 1 para Portugal para 2009 era o desemprego, algo que tinha sido 26 meses antes para o líder do PSD, para vê-lo corrigir números do Orçamento de Estado para 2009, em que 7,6 passa para 8,5, e veremos se para por aí, e depois também assistir aí, claro, irremediavelmente, à negativa do Governo e do Grupo Parlamentar do PS em relação à proposta de alteração do subsídio de desemprego. Nós, Sr. Ministro, não estivemos de braços caídos, o PSD não esteve. Agora, claro, temos aqui um problema quando nos defrontamos com um Governo que é autista, um Governo que não vê a realidade, o que não a quer ver, e um Governo, sobretudo, que não olha, como devia olhar, com solicitude para os contributos positivos, patrióticos, diria mesmo, que o PSD tem nesta e noutras matérias. Agora, sobre o orçamento que aqui traz, Sr. Ministro, eu queria colocar 3 ou 4 questões. Pedindo, são questões muito, digamos, de números, e pedindo que me acompanhasse. Desde logo para o mapa 14, O mapa 14 tem a ver com a segurança social, das despesas, do sistema previdencial, repartição, em que aparece um valor de subsídios. Um valor de subsídios que não é claro, mas é um valor que aumenta 23,9% em relação ao orçamento inicial. 1.364 para 1.690 milhões de euros. Mais 326 milhões de euros, Sr. Ministro. Digo-lhe, mapa 14, despesas do sistema previdencial, repartição. Aumenta 23,9%. Sr. Ministro, há muita opacidade no número assim. Este crescimento é inesperado e, Sr. Ministro, nós queremos que haja aqui um esclarecimento sobre este montante. Depois, sobre o mapa 11, despesas da Segurança Social por classificação funcional. Repito, Sr. Ministro, mapa 11, despesas da Segurança Social por classificação funcional. O Sr. Ministro disse há um bocadinho, a nós, Governo, que nos preocupa são as políticas ativas de emprego. Dar apoios, estímulos às políticas ativas de emprego. Tem razão, isso é uma grande política. Políticas ativas de emprego no ano como 2009 são políticas fulcrais. Então veja-se o que diz o mapa 11 nas despesas da Segurança Social por classificação funcional. Políticas ativas de emprego. Orçamento previsto inicialmente, 690 milhões. Neste orçamento retificado, 690 milhões também. Aumento 0,0%. Mas depois da formação profissional, isso sim, aumenta de 1.623 para 1.949 milhões. Mais 326 milhões de euros para a formação profissional em 2009. Nós achamos que a formação profissional é muito importante, sem dúvida. Isso deixamos claro. Agora, deixamos algumas dúvidas. Em primeiro lugar, que haja capacidade da parte das empresas para gastar mais 326 milhões de euros. Deixa-nos maiores dúvidas em formação profissional, mais até porque a formação também tem que ser acompanhada com verbas próprias. E deixa-nos, sobretudo, a maior dúvida que isto não esteja aqui a ser um exercício de disfarçar situações de desemprego pela via da formação profissional de pessoas desempregadas. É que é tanto dinheiro, é tal irrealismo que está nesta verba que verdadeiramente nos deixa maiores dúvidas. Um esclarecimento dava todo o sentido, Sr. Ministro. Falei-lhe do mapa 11 e agora vou-lhe falar outra vez do mapa 14. Nas despesas de solidariedade do subsistema de solidariedade. Ó Sr. Ministro, estão cá umas verbas de 53 milhões de euros. Nós percebemos o que é que isto quer dizer. Se é para o chamado prolongamento do subsídio social de desemprego. Deve ser isto. Aliás, Sr. Ministro, se me permite, com rigor, respondeu. Não fez bem as contas. Quando disse ao Sr. Deputado Mota Soares que eram cerca de 150 milhões mais para a despesa com desemprego, isto é, subsídio de desemprego e social de desemprego. Não são. São 142 milhões de euros. São menos 8 milhões. São menos 8 milhões. Rigor nestas matérias porque é muito importante. São 80, são 142. Mais 98. Dá?
Não, é 80
milhões. 80? Não, Sr. Ministro. Não. 80. 98. Sr. Ministro, pode ver no mapa 14.
80 milhões de euros.
Mapa 14, não é esse o valor que lá está. Mapa 14, percebemos bem, um entra pelo chamado subsistema de solidariedade, o outro entra pelo chamado sistema previdencial, mas não é isso que lá está. Portanto, não é esse o valor. Agora, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Nesse mesmo mapa 14 do subsistema de solidariedade, estão lá 80 milhões. Há 80 milhões. Estão lá os 53 milhões, porque o valor global aumenta cerca de 132 milhões. Estão lá 53 milhões, nós percebemos, já o dissemos. Agora, esses 80 milhões é que não percebemos. Não percebemos. É para quê? É para aumento expectável de subsídio social, rendimento social de inserção? É para outras prestações sociais? É para outros subsídios? Oh, Sr. Ministro, são 80 milhões. Gostávamos de ter uma informação. E, finalmente, Sr. Ministro, o meu tempo escasseia, é só para dizer o seguinte, Sr. Ministro, em relação às IPSS, há uma coisa surpreendente. Não é pelo valor, mas é pelo princípio. Os senhores fizeram uma grande... Ufanaram-se muito, até o próprio Primeiro-Ministro, na apresentação do Orçamento de Estado para 2009, chegou a chamar esta matéria para debate, dizendo que no ano 2009 as verbas para acordos de cooperação com as IPSS vão crescer 67 milhões de euros, mais 5,3%, senhor Primeiro-Ministro. E agora vai-se ver ao mapa do subsistema, da despesa do subsistema de ação social, e estão lá menos 12,5 milhões de euros para as IPSS. Quer dizer, antes prometeram que aumentavam 67 milhões. E agora, na primeira oportunidade, retiram 12,5 milhões de euros. Ó, Sr. Ministro, afinal, as IPSS já não são importantes. Sobretudo no momento de crise para as famílias, para as pessoas. Estas verbas de acordos de cooperação para acolher mais idosos, para acolher mais crianças, para eventualmente apoiar famílias com grandes dificuldades económicas pela via desta rede social fantástica, já não é importante. E retiram 12,5 milhões. Sr. Ministro, deixe-se estas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adão Silva. Sr. Deputado Vítor Batista, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão que eu tinha colocado, muito rapidamente, eu já constatei o quadro, era o quadro da página 26. Acontece que a sequência 1, 2, 3, 1, parecia-me que seria sido as contas de 2008, o 2, o orçamento tinha sido aprovado e este orçamento retificativo está invertido. Portanto, está, de facto, a receita diminui de 37 mil para 35 mil milhões. A questão que eu coloquei relativamente às pessoas com mais de 55 anos. O que se passa, e concretizo um pouco essa questão que levantei, é que a isenção de 50, portanto, é para os contratos a termo certo. E a isenção de 3 anos é na condição da manutenção do emprego. O problema é que, se o contrato a termo for por 3 anos, por um lado, dado que é a obrigatoriedade de manter o nível de emprego durante 3 anos, há aqui, de facto, uma divergência. Quem fizer um contrato a termo certo de 3 anos tem uma dedução de 50% e quem mantiver o emprego por 3 anos tem 100%. Há aqui uma ligeira diferença, que valeria a pena refletir sobre ela, mas em termos da especialidade podemos depois refletir sobre ela. Bom, eu agradeço ao Sr. Deputado Duarte Pacheco ter distribuído este documento, porque este documento, não sei quais foram as dúvidas. A estimativa do orçamento para 2009 foi apresentada, é uma estimativa, este número de 77 mil milhões da despesa era a estimativa até ao final do ano, em outubro. É evidente que a concretização pode ser inferior. Aliás, se formos às outras despesas correntes, vemos que há uma diferença bastante significativa de 3 mil milhões. Portanto, tem percebido qual é a dificuldade, porque uma coisa é uma estimativa da despesa até ao final do ano, outra coisa é, evidentemente, a concretização da despesa. Eu também aproveito esta oportunidade para distribuir ao Sr. Deputado Duarte Pacheco, que não sei se já está na sala, que faz distribuir também um bom texto sobre o deal, que é Antecedentes, Crise e Recuperação. Facilmente compreenderá as medidas do Governo. Julgo que facilmente compreenderá as medidas do Governo. É um texto interessantíssimo e não é assim tão diferente nas políticas que são assumidas como já foram assumidas para a crise de 29 em 1933. Compreenderá facilmente a importância das medidas do Governo. E, portanto, faço distribuir esse texto ao Sr. Deputado Duarte Pacheco, com todo o gosto. Uma questão de fundo é a questão do Sr. Deputado Francisco Louçã, que tem o hábito de colocar na boca de terceiros aquilo que não é dito, sobre o percalço. Eu não utilizei nenhuma palavra de percalço e, portanto, a questão que se coloca é, às vezes, eu tenho dificuldade em determinados momentos em distinguir o deputado Francisco Louçã do professor Francisco Louçã. E confesso que permanentemente a gente ouve sobretudo o deputado Francisco Louçã. Por vezes gostaria de ouvir o professor Francisco Louçã. Mas ele, nessa matéria, inclina sempre para o deputado Francisco Louçã, o que é compreensível, o que é compreensível. E aqui quero dizer o seguinte. Se nós ouvíssemos o professor Francisco Louçã, garantidamente que num ano de incerteza tal qual é, uma crise mundial em que a sua evolução é uma evolução praticamente mensalmente, com alterações de projeções, etc. Que não é uma questão restrita do próprio país. Num país, nesta incerteza, que tem os seus problemas, com 3 atos eleitorais, o professor Francisco Louçã facilmente compreende e compreenderá que um orçamento que é apresentado em outubro, com um prazo de discussão, com um novo governo que tem de aprovar primeiro o programa do governo, tem a consciência que não teremos orçamento antes de março, por volta de março de 2011. E isso, para o professor Francisco Louçã, garantidamente é um problema, neste grau de incerteza, ou deveria ser um problema. Mas como o seu deputado, Francisco, como o professor Francisco Louçã, aqui é deputado Francisco Louçã, bom, levanta uma questão só constitucional, todos sabemos, e portanto a gente sabe todos qual é o calendário. E, evidentemente, que neste momento o Governo apresentou um orçamento retificativo e porventura terá de apresentar outro, consoante a evolução da própria economia. Aliás, como ouvimos sempre o deputado Francisco Louçã, hoje até nos disse isto, porque agarra sempre numas bandeiras que são interessantes. BPP, e disse-nos isto hoje, o banco está falido, porque a sociedade gestora está falida. Não é necessariamente assim. Uma sociedade gestora tem participações. Onde está um banco? A sociedade gestora pode estar falida e o banco não estar falido. Ou até pode acontecer as duas coisas simultaneamente. Se o professor Francisco Louçã tivesse feito a intervenção esclarecendo isso, naturalmente seguiríamos esclarecido devidamente. Mas como foi o seu deputado Francisco Louçã, partiram logo a conclusão imediata. A sociedade gestora está falida, o banco também está falido. Bom, é este hábito, é esta questão que nos habituou, estas questões, e que são substancialmente diferentes, e é bom dizê-lo, são substancialmente diferentes, porque o Sr. Deputado Francisco Louçã também não se pode esquecer nem ignorar que também é professor desta área, e portanto tem que ser rigoroso nestas questões. E normalmente perde o rigor, perde o rigor nesta matéria. Portanto, julgo que são questões que evidentemente são importantes. Uma pergunta última, Sr. Ministro. Eu sei que vou colocar um problema difícil, mas confesso que é um problema que acho que o Governo tem de ponderar. E eu não sei se o Governo tem limitações, alguma limitações desta natureza, e julgo que seria necessário o Governo refletir sobre isto. Tem vindo a público que os spreads dos bancos são superiores por vezes à taxa de juros. E eu pergunto, será legítimo que um spread de um banco consiga superior à taxa de juros? Eu bem sei que o spread, muitas das vezes, está relacionado diretamente com o risco. Depende do risco. Mas, Sr. Ministro, um risco em que o spread é superior à taxa de juros, então é melhor o banco não emprestar. E um jogo que, no mínimo, o spread não deveria ultrapassar o montante da taxa de juros.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Tenho a palavra, Sr. Deputado José Lourenço, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro das Finanças, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Eu tenho duas questões para colocar, mas antes de colocar essas duas questões, eu gostaria também de falar um pouco sobre esta questão dos cenários que aqui foram, cenários macroeconómicos. Todos sabemos que a conjuntura internacional é extremamente volúvel hoje e é difícil fazer previsões macroeconómicas. Mas o que é preocupante é que o Governo sistematicamente se atrasa em relação às outras instituições. Sistematicamente apresenta previsões que, quando elas surgem, já estão ultrapassadas. Isto é que é extremamente preocupante. Esta questão que aconteceu na sexta-feira e segunda-feira, isto é no mínimo delirante. Um Governo que apresenta previsões macroeconómicas com base nos dados do Banco de Portugal, que ontem o Sr. Governador teve o cuidado de referir que as previsões do Banco de Portugal do dia 6 de janeiro, do boletim de inverno, reportavam-se a informação de estatística de novembro. Então o Governo, de novembro para cá, esteve a fazer o quê? Saíram os dados do INE, os inquéritos de conjuntura à indústria, aos serviços, ao comércio, os inquéritos de conjuntura aos consumidores, todos eles a dizerem que a situação estava mais grave em dezembro do que estava em novembro. E mais, nos primeiros dias de janeiro saíram os dados sobre o comércio externo. O Governo ignorou, pura e simplesmente, e apresentou um cenário macroeconómico que está já desajustado. E que credibilidade podem ter as medidas que o Governo aqui propõe com este cenário? Isto não pode ser. De uma vez por todas, acompanhem a realidade e procurem ajustar-se o mais rapidamente possível. De uma vez por todas, adiantem-se às outras instituições. É evidente que todos revêem em baixa, só que este governo é sempre o último a fazer as suas previsões. E de forma errada. Eu tinha duas questões para colocar, como dizia. São essas questões. Há pouco mais de 6 meses, no debate do Estado da Nação, o Sr. Primeiro-Ministro, confrontado com a enorme onda de indignação de centenas de milhares de famílias portuguesas pelas subidas contínuas das prestações com os empréstimos contraídos com a aquisição de habitação, tirou da cartola uma das medidas emblemáticas do primeiro plano anticrise. As famílias de mais baixos rendimentos iriam ver aumentadas, com a entrega do IRS de 2008, que será feita nos próximos dias, as deduções à coleta com as despesas de habitação, nomeadamente os juros e amortizações, em 50% para os dois mais baixos escalões de IRS, em 20% para o terceiro escalão e em 10% para o quarto escalão do IRS. Naturalmente, desconhecendo os impactos dessa extraordinária medida, os senhores deputados a aceitaram como uma provável boa medida de apoio às mais de 1 milhão de famílias portuguesas com empréstimos à habitação. Em resposta a um requerimento do PCP sobre esta matéria, veio o Ministério das Finanças informar, no final do ano passado, o seguinte. A dedução média, ouçam bem, a dedução média dos dois primeiros escalões do IRS, escalão de 10,5% e escalão de 13%, os tais para os quais o Sr. Primeiro-Ministro decidiu aumentar benevolamente as deduções com despesas de habitação em 50%, a dedução média foi de 147 euros e 345 euros, respectivamente. Ou seja, como as deduções não podem ultrapassar os 30% do total das despesas que cada família tem com encargos com habitação, e esse valor são de 147 e 345 euros, bem pode o Sr. Primeiro-Ministro aumentar esse limite em 50%, em 100%, que estas famílias nada beneficiarão com essa medida. Porque quando elas deduzem em média 147 euros e 340 e poucos euros, já bateram no teto, nos 30%. Isto é pura demagogia. É difícil ir mais longe, digo eu, na demagogia para com os 2 milhões e 235 mil famílias portuguesas que integram os dois mais baixos escalões de IRS, ou seja, cerca de 62% do total das famílias portuguesas, das quais, é bom que se diga, 291 mil têm empréstimos à habitação, apenas. E diga-nos, a pergunta que eu ia fazer sobre esta matéria é esta. Diga-nos, Sr. Ministro das Finanças, dos cerca de 50 milhões de euros que o Governo diz que custará em 2009 esta medida das deduções à coleta com as despesas de habitação, quantos cêntimos se devem a aumentos de deduções com despesas de habitação das famílias de mais baixos rendimentos? As tais cerca de 300 mil famílias que têm despesas com habitação. A segunda pergunta. Uma outra medida do primeiro pacote anticrise de respeito à redução de 1%, 1 ponto percentual, digo, da taxa máxima do IMI e o alargamento do período de isenção. De acordo com o Governo, o impacto orçamental direto desta medida é de cerca de 100 milhões de euros. Ora, esta é uma receita das autarquias, que naturalmente, a registar-se, este impacto orçamental a irão perder. Conhecido que é o peso das autarquias no investimento público, cerca de 60% desse investimento é devido às autarquias, não acha o Sr. Ministro que o Governo, para além de uma vez mais, à imagem do que têm feito outros governos anteriores, não respeitar a lei das finanças locais, retirando receitas e não compensando os municípios, está a tirar recursos ao seu principal motor na dinamização do investimento público, que são as autarquias? Sr. Ministro, por muito que lhe custe admitir, as autarquias locais são hoje a forma mais eficaz de, no muito curto prazo, dinamizar o investimento público, através da capacidade que possuem de multiplicar os chamados pequenos investimentos, dando trabalho a muitas pequenas e médias empresas por este país fora. E esta e outras medidas que tiram recursos financeiros às autarquias são autênticos tiros no pé. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Lourenço. E agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Pedi-lhe desculpa por aquela interrupção anterior, mas era só para esclarecer uma questão que pareceu, aliás, importante a toda a gente. Sr. Ministro, antes de ir ao tema dos impostos, o tema que eu guardei aqui para esta segunda intervenção, só duas perguntas muito concretas e muito focadas. O Grupo de Suplemento do CDS tem falado com várias empresas e há duas questões que sistematicamente nos têm sido levantadas. Primeira,
as dívidas do Estado, cujo pagamento foi anunciado há 2 meses, que há cerca de 15 dias voltou a ser anunciado, estamos sistematicamente a receber queixas que não estão a ser pagas. Gostava que o Sr. Ministro, aqui, porque tem a ver exatamente com o tema também deste orçamento, fizesse um ponto de situação deste processo. Segunda questão. Muitas empresas, especialmente micro e pequenas e médias empresas, estão a ter enormes dificuldades em aceder ao crédito. Todos nós nos lembramos que, quando foi anunciada a política de avalos do Estado, uma das coisas que o Governo sempre anunciou é que isto teria de ter um impacto sobre a política do crédito. Infelizmente, não estamos a sentir isso. Pelo contrário, estamos a sentir a enorme dificuldade das empresas de conseguirem contrair empréstimos junto à banca. Gostava que o Sr. Ministro também se pronunciasse sobre isto. Indo agora concretamente ao tema dos impostos. Sr. Ministro, senhores membros do Governo, eu ouvi, o Parlamentar do CDS ouviu o que o Primeiro-Ministro disse naquele encontro do Economist. Percebemos um conjunto de matérias que vêm até no programa de investimento e de emprego, e a verdade é que o Governo está a tentar criar uma simulação, uma mistificação até, de que há uma baixa de impostos. Vamos só ver os números concretos. Em 2006, a receita fiscal eram 37.660 milhões de euros. Em 2009, a receita fiscal vai ser de 43.326 milhões de euros. Isto não significa uma redução de impostos. Isto significa, objetivamente, um aumento de impostos. Mais ainda, se virmos isto em porcentagem do PIB, em 2006, primeiro ano completo da governação do Partido Socialista, 24,2% do PIB. Em 2009, 24,9% do PIB. E, portanto, é muito fácil para toda a gente perceber que, por muita mistificação que o Governo queira fazer, a verdade é que a carga fiscal, nos anos do Partido Socialista, sistematicamente subiu. E nós podíamos dar exemplos concretos de como esta mistificação algumas vezes é feita. Repare-se, por exemplo, o que se passou no pagamento por conta e no pagamento especial por conta. O que o Governo fez foi o mínimo dos mínimos possíveis, reduzindo de 1.250 euros o montante para 1.000 euros. Isto representa, em termos de PIB, 0,05% do PIB. Nada ou quase nada. Mais ainda, eu vi com algum espanto umas notícias que saíram ontem em que o Ministério das Finanças dizia que iria baixar a retenção na fonte. Fui ler e comecei a perceber que a única coisa que se passava era a atualização dos escalões, em cerca de 3%. Aliás, estes 3% penso que não são muito difíceis de compreender. Vão mais ou menos em linha com o que foi o aumento dos salários, nomeadamente da função pública, de 2,9%. E, portanto, baixar a retenção na fonte não é isso. E é por isso, Sr. Ministro, que eu gostava de lhe fazer uma pergunta que é um caso concreto, muito focado. Maria, empregada numa loja, casada com um filho, ganha 950 euros. O Estado leva-lhe à cabeça 4% do ordenado. Em 2009, quanto é que o Estado lhe vai levar? 3%? 2%? Isto sim, Sr. Ministro, seria realmente baixar a retenção na fonte. Mas isso não é o que o Governo se prepara para fazer. O que o Governo se prepara para fazer é, única e exclusivamente, uma atualização de escalões. Gostava que o Sr. Ministro me respondesse a isto. Mais ainda, gostava que o Sr. Ministro me respondesse, está ou não está disponível, por exemplo, para ter um conjunto de medidas que, de facto, deem liquidez às empresas e às famílias, injetem essa liquidez. Está ou não está disponível para antecipar o prazo de reembolso do IRS em 2009? Sim ou não? Segunda questão. Está ou não disponível para adotar um sistema de reembolso mensal do IVA? Em Espanha, aqui ao lado, há cerca de 15 dias, o Governo espanhol adotou essa medida. Está ou não o Governo português disponível para adotar uma medida semelhante? Essas, sim, são medidas que injetam dinheiro na economia. Terceira e última questão, Sr. Ministro. Todos nós lembramos quando o CDS, no debate do Orçamento de Estado, alertou para o irrealismo da receita fiscal, do aumento da receita fiscal, o IRS subia 4,7%, o ISP subia 4,8%, o IVA subia 5,8%, que o Sr. Ministro nos disse que as expectativas eram credíveis, que havia credibilidade. Há uma questão, Sr. Ministro, que eu quero voltar a colocar. O imposto de selo de 2008 para 2009 vai subir, de acordo com os vossos números, quase 5%, 4,7%. O Sr. Ministro, onde é que há contratos, onde é que há aquisições, onde é que há negócios jurídicos que sustentem este aumento, Sr. Ministro? Quando toda a economia está a parar, onde é que há contratos, onde é que há negócios que sustentem este aumento? Termino, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, uma vez mais exemplar no cumprimento dos tempos. Sr. Deputado Francisco Louçã, tem vocês a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, este debate permite algumas constatações e sobre elas eu queria lhe fazer novas perguntas ou reforçar algumas anteriores. Em primeiro lugar, o Sr. Ministro e a bancada do PS têm vindo a admitir que as circunstâncias podem justificar novos orçamentos retificativos. Em segundo lugar, o Governo insistiu aqui, pela voz do Sr. Ministro, de que não haveria um novo plano de estabilidade financeira, portanto que ele não seria necessário. Eu tomo nota para efeitos futuros. Em terceiro lugar, disse-nos que já sabia que a taxa Robin dos Bosques daria um rendimento, portanto eu vou-lhe perguntar quanto é que é, porque o Sr. Ministro já sabe. Mas sobre outras questões, em contrapartida, não foi tão conclusivo. Sobre os ativos tóxicos, que é uma matéria de grande importância para termos a certeza sobre a estrutura do sistema financeiro português, remeteu para o Banco de Portugal, dizendo que não tinha informação. Bom, eu admito que é o Banco de Portugal que tem que fazer essa investigação, é evidente que assim é, mas veja, Sr. Ministro, o que aconteceu com o escândalo Madoff. Nem menos de uma semana, depois de afirmações categóricas, enfáticas, de que não havia exposição a lixo tóxico, foi-se descobrindo que havia pelo menos 100 milhões de euros de aplicações do sistema financeiro português que eram prejudicadas por esse escândalo. Não é pequeno e, portanto, tem relevo. O mesmo diria sobre o Banco Privado Português. Porque a resposta que o Sr. Ministro deu é que o empréstimo que termina em maio tem uma garantia com a penhora de ativos correspondentes. Eu estou disponível para acreditar em si, Sr. Ministro, se fizer o favor de nos dizer quais são esses ativos. Se não nos disser que é uma vivenda nas Avenidas Novas. Porque se for, por exemplo, as centenas de milhões de euros que o Banco Privado Português aplicou a 3 euros por ação em ações do BCP e que agora valem 70 cêntimos cada ação, compreenderá que é um penhor nominal que não corresponde a nenhum valor real. Portanto, se me explicar quais são esses ativos, eu poderei aceitar que a operação bancária está protegida, porque até agora só temos evidência de que se trata de um efeito dominó de falência dentro de falências e que não saímos daí. O mesmo direi sobre a sua resposta sobre o Banco Privado Português. O Banco Privado de Negócios, perdão. Que eu creio que é tal, o BPN, que é, aliás, talvez a resposta mais preocupante que nos deu. Porque o Sr. Ministro não contestou o valor do gasto da Caixa Geral de Depósitos, portanto, com dinheiro do Banco Público, 1.300 milhões de euros, porque é evidente, é facto conhecido. Não contestou o facto do BPN ter absorvido esses apoios de liquidez com uma voracidade bastante notória em poucas semanas, mas simplesmente disse-nos que isso não é despesa orçamental. Portanto, será dívida. Acabará por vir a ser dívida. Ou seja, alguém vai pagar. E é realmente isso que está em discussão. Não estamos aqui a discutir a técnica da incidência do registro destas operações. Estamos a discutir simplesmente que um gasto é um gasto, uma despesa é uma despesa. E uma despesa e um gasto são sempre pagos. E têm que ser pagos por alguém. E, neste caso, a responsabilidade foi transmitida para o país, para os contribuintes. E sobre ela, o Sr. Ministro das Finanças, o Governo, tem uma responsabilidade particular porque tomou esta decisão e suportou esta decisão sucessivamente. Três últimas questões. O Sr. Secretário de Estado disse que era revoltante a auto-atribuição de indemnizações chorudas por parte dos administradores, mas que não havia nada a fazer porque a Constituição o impede. Não é verdade. A Constituição permite e tem permitido muitos regimes especiais. Há uma floresta de regimes especiais. Eu posso lhe indicar não sei quantas taxas especiais, desde que sejam mais baixas, não é? Portanto, se for 10% ou 15% ou 20% para benefícios de capital, para dividendos, para mais-valias de aplicações, o Sr. Secretário de Estado não se incomoda. Mas se for uma taxa especial que permita não aceitar que um rendimento de 100 milhões de euros é tratado como um rendimento de trabalho, porque não é um rendimento de trabalho, já o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado nos bombardeia com a Constituição, coisa que evidentemente é injusto para a própria Constituição. Mas o Sr. Ministro, numa outra resposta, disse-nos que não queria mexer no subsídio de desemprego. Eu creio que esta é uma resposta que tem consequências políticas importantes para o Sr. Ministro, O sistema de proteção social do subsídio de desemprego é um dos melhores sistemas da Europa. Não é exato, Sr. Ministro. Há na taxa de cobertura e no prazo sistemas de subsídio de desemprego que são muito mais desenvolvidos e generosos do que o sistema português. Mas, de qualquer modo, nós estamos a discutir uma recessão. Estamos a discutir uma recessão em que, antes dela começar, mais de 40% dos desempregados não tinham acesso ao subsídio de desemprego. E, portanto, se se prevê mais 100 mil desempregados a acrescentar no ano 2009, a gravidade desta falta de cobertura roça a desumanidade. E é por isso que uma medida, uma resposta é tão importante. E última palavra, Sr. Ministro, a sua resposta sobre o deflator do PIB é estranha. O deflator do PIB é uma relação, como sabe muito, muitíssimo bem, entre o PIB nominal e o PIB real. Não me pode dizer que o deflator do PIB aumenta porque o preço do petróleo diminui. Desculpe, mas a bota não bate com a perdigota. Pode haver alguma outra razão que terá que me explicar, porque o deflator do PIB registra o índice de preço implícito em todas as componentes da despesa. A componente da despesa de importação de produtos petrolíferos vai baixar. Portanto, o deflator do PIB não pode duplicar a taxa de inflação por uma razão que é contrária. Terá que me explicar, por favor, por que razão é que tem estes cálculos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Bolsé. Está encerrada esta segunda e última ronda de questões e o Sr. Ministro tem para vocês a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Adão Silva, eu pedia ao Sr. Deputado a atenção para o conjunto das medidas de apoio ao emprego que são descritas quer no programa de estabilidade e crescimento revisto, quer no âmbito do relatório que acompanha esta proposta de lei. E chamo a atenção para o Sr. Deputado que há aqui um conjunto de iniciativas que envolvem despesa desde subsídios ao emprego, despesas adicionais na área da formação, despesas que, obviamente, terão que ser devidamente refletidas nos quadros ou nos mapas orçamentais. E é isso que é feito. É isso que é feito e aquilo que o Sr. Deputado, os exemplos, os casos que referiu, no fundo, refletem as implicações orçamentais do conjunto de medidas que aqui são adotadas, quer no âmbito de despesas adicionais em subsídios, quer no âmbito de despesas na formação, quer também no âmbito das próprias despesas com o subsídio de desemprego. Esclareço o Sr. Deputado, e há bocado também essa questão tinha sido citada pelo Sr. Deputado Mota Soares, não há ou não estão aqui previstas alterações no subsídio designado por rendimento social de inserção. Suscitou essa questão. Chamo a atenção também para o Sr. Deputado que o conjunto das medidas ativas de emprego são ou é financiado, quer por verbas que vêm do Fundo Social Europeu, quer por verbas que estão inscritas no Orçamento da Segurança Social, bem como no próprio Orçamento do Estado. As medidas ativas de emprego, o valor que eu aqui tenho aqui um valor de 580 milhões de euros, a informação que eu disponho, em que 277 milhões de euros vêm do Fundo do Social Europeu, os 301 milhões, os 303 milhões remanescentes provém ou são financiados ou cobertos pelo Orçamento da Segurança Social e do Orçamento de Estado, sendo certo que o Orçamento de Estado cobre 176 milhões. Portanto, tenho aí já a decomposição deste montante de 580 milhões. Sr. Deputado, a questão do desemprego que referiu, eu gostaria de recordar ao Sr. Deputado que, independentemente das manchetes que os jornais façam ou não façam, este governo, há muito tempo, e eu próprio em particular, tenho vindo a chamar a atenção para a grande preocupação e para e afirmar que o problema principal que nós temos pela frente na economia portuguesa e na sociedade portuguesa é o problema do desemprego. Isso foi dito muito antes de qualquer mindset que referiu, e este governo tem vindo a reconhecer, e, portanto, não quero agora aqui querer mostrar que estão mais preocupados do que o governo sobre esta matéria. Acho que devemos partilhar esta preocupação. Acho que devemos partilhar esta preocupação e ninguém pode aqui ter ou reivindicar, digamos, que é mais sensível que outro. Sou deputado. Penso que não é legítimo, não faz sentido este tipo de preocupação. E creio que tanto os senhores como nós, como as demais bancadas, obviamente que são muito sensíveis a esta questão. Não vale a pena estarmos aqui a querer ganhar qualquer vantagem relativamente aos outros. Podemos ter visões diferentes, contar soluções, etc. Agora, penso que a nossa sensibilidade quanto a esta matéria que é comum. O Sr. Deputado acusa o Governo de irrealismo. O Sr. Deputado verifica que nós tínhamos uma previsão de 0,3% de crescimento 0,6% de crescimento para 2009, entretanto há uma revisão em baixa para 0,8%, há previsões até mais pessimistas. O Sr. Deputado vem-me dizer irrealismo. Sr. Deputado, e como é que classifica a previsão da líder do vosso partido, que na altura em que nós apresentámos o orçamento achava que o crescimento ia ser de 0,3%? Também foi irrealista. Ou também procurou esconder a realidade aos portugueses? Sim. Sr. Deputado, se quer discutir décimas, podemos discutir décimas. Mas, em boa verdade, Sr. Deputado, olhando bem para estas revisões, se calhar irrealismo toca a todos. Se quer usar essa expressão. Portanto, Sr. Deputado, eu acho que sejamos mais sensatos, mais prudentes sobre esta matéria. E, Sr. Deputado, eu já agora, por falar em irrealismo, eu vou-lhe contar uma história, Sr. Deputado. Vou-lhe contar uma história. Houve um governo que, em 2002, confrontado com um indicador chamado Indicadores Avançados de Conjuntura, que, aliás, são reportados no próprio relatório que acompanha a proposta de orçamento para 2003, denota já, esse indicador avançado, uma forte quebra em meados de 2002, indiciando que nós íamos ter uma desaceleração da atividade económica. E o Governo, que na altura apresentou essa proposta de orçamento, estimou um crescimento entre 0,5 e 1 para 2008, e estimava um crescimento de 1,25 e 2,25, peço desculpa, para 2003, Não está mal contada, Sr. Deputado. Eu faço-lhe chegar ao relatório. Para 2003, portanto, dizia eu, para 2002 previa um crescimento entre 0,5% e 1%, e para 2003, apesar do indicador avançado de conjuntura denotar uma quebra, apresentava uma previsão de crescimento entre 1,25% e 2,25%. Sr. Deputado, quão confortável é apresentar previsões com intervalos desta magnitude? Sem dúvida, é confortável. Dá mais segurança, com certeza. Menos probabilidade de errar. Mas azar, Sr. Deputado. Em março de 2003, o INE vem revelar que o crescimento na economia portuguesa é negativo. Em abril de 2003, o Fundo Monetário Internacional apresenta uma previsão de crescimento para 2003 de menos 0,3%. Sr. Deputado, não tenho conhecimento de que tenha havido qualquer correção do cenário apresentado pelo Governo, não tenho que tenha havido qualquer reconhecimento por parte do Governo e da então Ministra das Finanças
de que a situação estava, de facto, a alterar-se, o crescimento, de facto, no ano de 2003, foi negativo, agora estimado em menos 0,8%, na altura as primeiras estimativas do INE apontavam até para quebra superior a 1%, em 2003, a economia europeia estabilizou entre 2002 e 2003, a economia americana cresceu mais e a economia japonesa cresceram mais. Sr. Deputado, não me venha agora falar em irrealismo depois daquilo que se passou, nem venha aqui querer confrontar o Governo com essa questão, nestas condições de incerteza, porque nada justificou a não revisão do cenário macroeconómico em 2003, quando as condições de estabilidade eram bem diferentes daquelas que estamos agora. Não se vivia o ambiente que se vivia agora. E, portanto, Sr. Deputado, quando falarem em irrealismo, eu penso que não esqueçam a história, o que se fizeram, reconheçam, porque eu também reconheço que o fazer previsões nem sempre é fácil, e em particular nessas situações de incerteza, e mais, e recusei-me, de facto, a refugiar-me aqui nessa solução confortável de fazer uma previsão com um intervalo suficientemente amplo que daria para tudo. Mas mesmo nessa ocasião, infelizmente não deu, porque se ficou bem abaixo desse intervalo. Sr. Deputado Vítor Batista, a questão dos spreads dos bancos. Sr. Deputado, eu não vou, obviamente, partilhar da sua opinião quanto a esta matéria. Eu aqui, como princípio, entendo que os spreads de bancos devem refletir a avaliação do risco que os bancos fazem das instituições ou dos projetos que são financiados, e não parece que faça sentido estabelecer qualquer rigidez na base de uma relação entre spread e taxa de juros. Porque nós poderíamos ser levados a um contrassenso, curioso. Como o Sr. Deputado sabe, nos Estados Unidos as taxas de juros, pelo menos as taxas de referência, estão praticamente em zero. Bem, isto queria dizer que, em boa verdade, o spread também devia ser zero. O que não faria sentido, porque o risco existe. Portanto, penso que não podemos, obviamente, levar ou pensar nesses termos. O que temos, isso sim, é que temos um sistema financeiro que reflita os riscos nos spreads, e estritamente isso. O Sr. Deputado José Lourenço, eu pediria depois ao Sr. Secretário dos Assuntos Fiscais, poderá esclarecer as questões que levantou, mas, Sr. Deputado, constato é que o Sr. Deputado está mais preocupado em discutir as medidas passadas, acabou por, no fundo, não incidir sobre as medidas que agora temos sobre a mesa e que fazem parte desta proposta. Sr. Deputado Mota Soares, dar-lhe em conta da evolução dos pagamentos do Estado até ao final do ano. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro, creio que teve a oportunidade de referir essa matéria no último debate quinzenal. Os hospitais EPE e os hospitais do SNS que não são EPE, portanto ainda integrados no setor público administrativo, regularizaram as dívidas vencidas, isto é, as dívidas vencidas com prazo superior a 90 dias, e efetuaram até o fim do ano de 2008 pagamentos de dívidas que ascendem a quase 1.000 milhões de euros. E o objetivo que o Governo definiu nesta matéria foi inteiramente cumprido neste domínio. Aliás, com uma redução muito significativa do prazo médio de pagamentos neste momento. Entretanto, Sr. Deputado, nós abrimos as candidaturas para as regiões e os municípios poderem contrair empréstimos no sentido de regularizarem, e conforme está previsto que até abril deste ano este processo seja completado, regularizarem os pagamentos em atraso. A informação que eu tenho é que até ontem temos cerca de 80 candidaturas de autarquias envolvendo um valor que situa um pouco acima dos 400 milhões de euros em termos de regularizações de dívidas. Portanto, é que isso está em marcha e é uma questão agora de executar esta matéria. No que se refere ao balcão único criado no Ministério das Finanças, nós neste momento temos pedidos apresentados para pagamentos de dívidas do Estado de cerca de 17 milhões de euros que estão a ser processados. O Sr. Deputado levanta também a questão do acesso ao crédito. Sr. Deputado, eu reconheço, e aliás esta foi uma matéria de debate e de troca de impressões entre os ministros da União Europeia, no Ecofin de ontem, em Bruxelas, onde, com efeito, é uma preocupação de todos nós aquilo que nós poderíamos chamar a normalização, o mais rapidamente possível, dos canais de crédito nas nossas economias. Portanto, este é um problema que não é um problema só na economia portuguesa, não é um problema que tenha a ver só com os bancos portugueses, é de facto um problema que constatamos nas várias economias europeias e não só, também nas outras economias fora da Europa. E com certeza que nós temos que estar muito atentos e dar particular atenção a este tema da normalização, da regularização do funcionamento dos canais de crédito à economia. E por isso mesmo, Sr. Deputado, o Governo se dispôs a apoiar o sistema financeiro, o sistema de garantias, o apoio à recapitalização, e, Sr. Deputado, eu disse que atuaremos no quadro deste sistema de apoio. O Sr. Deputado quis tirar ilações para além disto. Nós temos este quadro, é o quadro que existe, é o quadro dentro do qual nós atuaremos. Foi só isto que eu disse, Sr. Deputado. Não disse mais do que isto. E o Sr. Deputado tentou já atribuir-me mais afirmações do que esta. E, portanto, estes apoios à estabilização, à normalização do sistema financeiro, têm, com certeza, em vista criar um quadro de exercício da atividade bancária que facilita ou que permite aos bancos melhor assumir os riscos na sua atividade e nos riscos num ambiente que reconhecemos de maior incerteza e, portanto, os riscos serão maiores. Mas o próprio Governo toma iniciativas importantes no sentido de facilitar o crédito às empresas, em particular às pequenas e médias empresas. As linhas de crédito no âmbito do PME Invest têm, de facto, sido um apoio importante às empresas no que se refere ao acesso ao crédito e está previsto também uma linha ou um reforço ou uma linha adicional de financiamento para as pequenas e médias empresas, 2 mil milhões de euros no âmbito da iniciativa que está agora aqui em apreciação no Parlamento. Mesmo no que se refere, e tem a ver com a questão que o Sr. Deputado levantou dos prazos de reembolso do IVA, Sr. Deputado, permita-me que
recordo que há pouco referi, reputo de muito importante a redução dos prazos do reembolso do IVA. Aliás, nós no ano 2008 e na parte final do ano 2008 fizemos um esforço adicional de reembolso do IVA, que se reflete na própria receita do IVA, que ao fim e ao cabo é apurada na parte final do ano. Fizemos um esforço adicional de aceleração de reembolso, atentas às circunstâncias em que as empresas têm que desenvolver a sua atividade. E a mudança que nós nos propomos aqui de reduzir o limiar mínimo, o limiar a partir do qual o reembolso terá que ser processado, de 7.500 para 3.000 euros, é uma mudança que reputamos de muito significativa, que permitirá dar um salto na redução, que nós já conseguimos, conforme referi, nestes anos, para cerca de metade. O regime mensal do IVA tem reembolsos quase ao fim do mês, em média, e o regime trimestral tem reembolso ao fim de 3 meses. Temos agora que fazer um esforço para encurtar estes prazos e esta medida, eu reputo, de muito importante nesse sentido. Quanto ao imposto do selo, Sr. Deputado, chama a atenção que há aqui uma mudança no regime do imposto do selo que tem a ver com o jogo e que dá origem a uma receita adicional do selo que não existia no passado e que, portanto, inflaciona essa taxa de variação do imposto. Eu pedia ao senhor Secretário de Estado do Tesouro e Finanças e ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que completem esta resposta, em particular em algumas questões fiscais e as questões que o Sr. Deputado Francisco Louçã levantou quanto ao sistema financeiro.
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Vossa Excelência a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado do PCP, no que diz respeito à medida do primeiro pacote que referiu relativamente à questão dos juros, da redução dos juros em IRS. Não, o problema da análise dos valores médios é que eles efetivamente escondem os casos concretos e a situação concreta dos contribuintes. Nós, quando tomamos medidas, não tomamos as medidas numa perspectiva leviana. Nós fazemos a simulação dessas medidas nas bases reais, nas bases de dados reais de que dispomos. E relativamente à medida dos juros, e tendo corrido a medida na base de dados da Direção-Geral dos Impostos, ao nível da liquidação de IRS de 2006, que entrega em 2007, de 2007 entrega em 2008, já tínhamos esses dados na altura, de 3.616.371 agregados, que é a totalidade dos agregados portugueses que entregam declarações de IRS, a medida vai beneficiar positivamente 1.018.477.000 agregados. Relativamente à distribuição por escalões, Sr. Deputado, isto é a base de dados, são os resultados reais da base de dados da simulação caso a caso. Mas deixe-me terminar. Eu sei que não gosto, eu sei que os números médios, quando são favoráveis, escondem a realidade concreta. Relativamente à realidade concreta, primeiro escalão, 115.730.000 agregados beneficiados positivamente por esta medida. Segundo escalão, 175.654 agregados. Terceiro escalão, 431.541 agregados. Quarto escalão, 243.058 agregados. Ó, Sr. Deputado, então, peço desculpa, mas que está a colocar em causa toda a realidade declarativa dos seus vazios portugueses. Ou seja, neste momento, o Sr. Deputado está a dizer que 3.616.371 agregados fazem declarações erradas de IRS. É o que o Sr. Deputado está a referir relativamente a isso. Eu sei que os números não lhe agradam, mas são valores concretos, são os valores concretos da base de dados. Relativamente ao Sr. Deputado, se nós temos a base de dados e os seus deputados têm valores médios... Claro, eu não lhe posso dar a situação... Sr. Deputado, lamento, mas por questões de sigilo fiscal eu não lhe posso entregar a base de dados todas da Direção-Geral de Informática Tributária e Aduaneira. Oh, Sr. Deputado, acabei de dizer 115.730.000 agregados no primeiro escalão, 175.654 no segundo escalão. Oh, Sr. Deputado, são os números. O que é que eu lhe diga? Mais concreto que isto eu não posso dizer, a não ser que queira que eu identifique cada um destes agregados em termos nominais e lhe diga qual é o valor da dedução. Eu poderia fazer-lhe isso, mas estou impedido pela lei. Ou Sr. Deputado, isto, de facto, nós tomamos as medidas ponderadas. Analisamos-lhe concretamente. Ou Sr. Deputado, esquece no ruído da média, dos números médios. Pronto, era só isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Tesouro, em vocês a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para completar alguma informação relativamente à questão suscitada sobre o problema resultante da eventualidade da existência de ativos tóxicos em algumas instituições e também foi uma questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Francisco Louçã a nível dos fundos de investimento. Bom, no fundo, eu gostaria de, efetivamente, confirmar, e não é, aliás, nenhuma novidade, na medida em que não só o assunto já tem sido discutido aqui, e o Governo tem transmitido a informação e a análise que faz da situação sobre esta matéria por diversas vezes, tal como, aliás, tem havido ampla informação disponível na comunicação social sobre a matéria também. Bom, e, de facto, felizmente, nós não temos entre nós, nem ao nível do sistema bancário, nem ao nível dos fundos de investimento, um problema, permitam uma expressão, de contaminação das respectivas carteiras resultantes da existência de ativos tóxicos. Mesmo os casos que foram conhecidos e que foram falados, resultantes da falência da Lehman Brothers ou do caso Madoff, os impactos de que estivemos a falar trataram-se sobretudo de impactos indiretos e, efetivamente e felizmente, sem significância sistémica no nosso sistema financeiro globalmente considerado. E, portanto, felizmente, e ainda bem que é assim, não é esse um problema com que tínhamos que nos preocupar. Ao nível dos fundos de investimento, verificou-se, efetivamente, ao longo de 2008, uma redução daquilo que é o valor líquido global dos fundos de investimento, ou, no fundo, os valores que estão sob gestão das respectivas entidades gestoras. Isso tem uma explicação, tem desde logo uma explicação que resulta, digamos, de uma componente preço, que tem que ver com a evolução dos valores dos ativos por circunstâncias de mercado, e tem que ver também com uma outra componente que, permitam-me a expressão, tem que ver com uma componente de quantidade, isto é inegável que se verificaram, ou que se verificou em 2008, um relativo crescimento do nível de resgates ao nível de fundos de investimento. O que também não é matéria que deva merecer uma particular inquietação, na medida em que consideramos uma evolução normal e até um comportamento racional dos investidores neste tipo de situações, que é recompor a sua carteira de aforro, canalizando algumas destas poupanças para depósitos bancários, enfim, com isto criando também mais liquidez às respectivas aplicações. E, portanto, tendo em conta também as restrições de liquidez existentes ao nível do mercado e, com isso, as estratégias dos bancos no sentido de aumentar o seu nível de depósitos, o que é também saudável e salutar, portanto, esta é uma circunstância normal. Mas também, em qualquer dos casos, o Governo tomou as medidas que se impunham, ao nível dos bancos, com a criação de condições para o reforço da liquidez no sistema bancário, e também ao nível dos fundos de investimento, com a alteração legislativa que foi aqui discutida no Parlamento, para reforçar também o nível de liquidez. Mas ainda quanto a esta questão, gostaria de dizer o seguinte. Se nós analisarmos aquilo que foi a redução dos valores sob gestão nos fundos de investimento em toda a Europa, estamos a falar de um valor superior a 1.000 bilhões de euros. O que, tendo em conta aquilo que foi a redução verificada apenas em Portugal, ao nível das carteiras dos fundos de investimento sob gestão, verificamos que a redução em Portugal foi muito inferior àquilo que é a cota do mercado português no âmbito do mercado europeu de fundos de investimento. Quanto aos casos concretos que foram aqui referidos, o caso do BPN, e o caso do banco privado português. De facto, e como dizia, felizmente, não é a questão dos ativos tóxicos uma questão preocupante nestas instituições, e a intervenção ao nível do banco privado português visou, sobretudo, garantir aquilo que são os verdadeiros depósitos existentes ao nível desta instituição. Aliás, o nível da garantia prestada pelo Estado, enfim, cerca de 450 milhões de euros, teve precisamente que ver também com aquilo que era o nível médio dos depósitos nesta instituição, visando claramente aqui a sua proteção. Por outro lado, como já foi referido pelo Sr. Ministro, a contragarantia dada ao Estado, em contrapartida da garantia concedida pelo Estado, era uma garantia, e é uma garantia, de valor superior à garantia do Estado. Tendo-se acautelado também, no contrato de concessão da garantia, que o nível da contragarantia excedesse sempre em pelo menos 20% o montante da garantia. E esta é uma matéria que é objeto de acompanhamento não apenas pelo Banco de Portugal, como também pelos serviços da Direção-Geral do Tesouro, e se porventura se colocasse a questão que preocupa o Sr. Deputado Francisco Louçã, obviamente seriam desencadeados os mecanismos de reforço da garantia contratualmente previstos, acautelando com isso o interesse público, o interesse patrimonial do Estado. E, portanto, não foi esta medida, ao contrário do que diz o Sr. Deputado Francisco Louçã, uma medida de proteção destas duas instituições em concreto, foi sim uma medida através da qual o Governo protegeu, continua a proteger e protegerá sempre aquilo que é a segurança das poupanças dos depositantes, tendo em vista a salvaguarda da estabilidade do sistema, para garantir também com isso a concessão de crédito à economia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado do Tesouro. Antes de encerrar, Sr. Deputado Nornou, pediu uma palavra para
fazer uma interpelação sobre as condições de trabalho e a ausência de registar no comentário do Sr. Ministro.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Eu preciso dizer o seguinte, eu creio que o Sr. Ministro, de facto, às vezes, prefere contar as histórias da carochinha da doutora Manuela Ferreira Leite, de 2002 e 2003, para não ter que contar as histórias do lobo mau do seu governo, do governo que pertence, atual. De facto, há uma semelhança entre as duas, que significa tem a mesma vontade e o mesmo objetivo de enganar as pessoas e de enganar o país. Agora, o que o senhor não pode, Sr. Ministro, fazer é não comentar uma questão desta bancada parlamentar invocando a que são medidas do passado quando elas fazem parte do relatório desta proposta de lei que estamos a discutir. Quando o Sr. Ministro não responde com este argumento, podia dizer, podia passar à frente, podia responder ao lado, como faz habitualmente e tradicionalmente, mas não, invocou que era uma medida do passado. Mentira. Está aqui. Segundo, a questão que lhe suscitaram argumentar é uma questão importante, que é a questão do investimento público. É em que medida é que o Sr. afetando e diminuindo as receitas das autarquias locais vai afetar o investimento público, pelos vistos, faz parte do corpo central dos objetivos desta proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava só de sublinhar o seguinte. A interpelação à mesa, nos termos regimentais, visa colocar dúvidas sobre a orientação dos trabalhos ou sobre decisões da própria mesa. Não a compete, naturalmente, ao Presidente da Comissão, nem à mesa, estar a gerir ou a tutelar o âmbito, o conteúdo ou a profundidade das respostas do Sr. Ministro ou da equipa ministerial que está hoje, como é óbvio. Não o farei nunca. De qualquer modo, penso que há lugar aqui ao contraditório e eu não posso deixar de dar a palavra ao Sr. Ministro para responder, querendo, à interpelação feita pelo Sr. Deputado Honório Novo.
Olha, o Sr. Deputado Honório Novo vai-me desculpar, mas agora apareceu La Fontaine a querer montar uma fábula que não tem razão de ser, Sr. Deputado. Não tem razão de ser. Eu fiz um comentário à vossa bancada, dizendo que constatava que, mais do que se preocupar com as medidas novas propostas nesta proposta de lei, comentou, ou preferiu comentar, medidas já anunciadas no passado. Eu não comentei, mas pedi ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que comentasse. E ele comentou-a. E ele referiu-se a essas questões. Portanto, o Sr. Deputado não pode vir agora dizer que o Governo não comentou, porque não é verdade. O Governo comentou. Agora, quanto à questão do IMI, Sr. Deputado, agora, isso sim. Ei, Sr. Deputado, não, quanto a essa matéria, eu comento. Não fuja à questão, porque o Sr. Deputado não tem razão absolutamente nenhuma. Porque, primeiro, 100 milhões na receita total das autarquias pesa muito pouco. Mas, atenta, Sr. Deputado, deixe-me esclarecer, Sr. Deputado. Atenta a taxa de crescimento das receitas do IMI, que nos últimos anos tem subido em valores ou a taxas superiores a 20%, esta redução em um ponto do IMI, obviamente implicando alguma perda de receita, como é óbvio, não traduz uma perda de rendimento ou de receita tão significativa quanto isto para as autarquias. Em terceiro lugar, eu recordo ao Sr. Deputado que as transferências para as autarquias do Orçamento de Estado são feitas na base das receitas fiscais cobradas há dois anos atrás, que subiram 7%, Sr. Deputado. E, portanto, a transferência para as autarquias aumenta o máximo previsto na lei para as autarquias. Portanto, as autarquias vêm neste orçamento reforçar os seus meios financeiros pelo orçamento. E, portanto, não há nada que impeça às autarquias continuar a desenvolver o esforço de investimento que tem vindo a desenvolver. Eu aí concordo com o Sr. Deputado, tem um papel importante, tem, mas não há aqui cortes de meios financeiros para as autarquias que ponham em causa esse esforço de investimento. Isso é uma ficção que os senhores estão aí a criar ao invocar esta redução do IMI.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado Francisco Louçã tinha pedido a palavra para...
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente, e no contexto desta disponibilidade do Ministro para dar esclarecimentos tão incisivos, eu queria perguntar se o Sr. Ministro quer aproveitar a oportunidade para corrigir o mapa 1.4 e o erro que tem sobre o deflator do PIB. Que, aliás, Sr. Ministro compreenderá que é um erro muito fácil de perceber o que aconteceu. É que mantiveram exatamente a mesma linha que tinham no orçamento anterior, apesar de agora preverem que o índice de preços do consumidor se vai reduzir muito, não vai haver uma inflação de 2,5, mas 1,2, como está previsto, o que evidentemente também arrasta, pelos mesmos efeitos, o deflator do PIB. Mas nessa linha não se mexeu e, portanto, está errada. E eu queria saber se o Sr. Ministro quer corrigir este erro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar, agora sim, o Sr. Ministro de Estado das Finanças, tem vocês a palavra.
Não, eu não corrijo, eu repito a explicação que dei ao Sr. Deputado. Mas antes de dar essa... de explicitar melhor a explicação que o Sr. Deputado, há uma coisa que eu gostaria também de que o Sr. Deputado rectificasse. O Sr. Deputado há bocado invocou uma despesa de 1.300 milhões e dizendo que isso já estava espatifado no caso do BPR. Usou esse termo. Eu disse ao Sr. Deputado que não convém não confundir implicações na dívida com implicações orçamentais na despesa. E não comentei, obviamente, se o valor que o Sr. Deputado refere está correto ou não. O Sr. Deputado, abusivamente, na intervenção que fez a seguir, achou que eu confirmava o valor dos 1.300. Sr. Deputado, eu peço-lhe que seja suficientemente honesto, intelectualmente, para não achar que eu confirmei o valor que o Sr. Deputado mencionei. O facto de eu não comentar a sua exatidão ou não, não lhe permite tirar essa ilação, Sr. Deputado. Isso é um exercício, permita-me, não, desculpe, Sr. Deputado, é um exercício, no meu entender, rasteiro, de querer pôr na boca das pessoas coisas que elas não disseram. E o Sr. Deputado fez isso por duas vezes na sua intervenção. Quanto à questão do deflator, eu devo-lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado, se o preço do petróleo, que afeta de forma muito significativa o valor nominal das nossas importações, cai de forma tão acentuada, o valor nominal das nossas importações reflete essa queda, o que vai ter um impacto significativo no aumento do PIB nominal, porque se as importações são a subtrair no conjunto das componentes do PIB, Esta redução mais acentuada e acelerada das importações por causa do preço do petróleo, ao aumentar de forma mais significativa o PIB nominal, faz com que haja necessariamente uma diferença entre o deflator do PIB e o índice de preços no consumo. Porque o deflator do PIB mede a variação de todas as componentes, incluindo este efeito das importações e não só dos bens de consumo, como o índice de preços no consumidor.
Obrigado, Sr. Ministro. Senhores Deputados, está encerrado o debate do ponto 1 da nossa ordem de trabalhos. Gostava de chamar a atenção dos Srs. Deputados que ainda há uma longa ordem de trabalhos, que naturalmente não terá continuidade agora. Vamos ter uma reunião, a continuação da nossa reunião, no final do plenário, para encerrarmos a longa ordem de trabalhos que temos ainda para abordar. Sr. Ministro, o Sr. Estado, uma vez mais, muito obrigado pela presença de Vossas Excelências. Sr. Deputado, Eduardo Pacheco.
Sr. Presidente, se o Sr. Ministro quiser sair, não tem a ver, tem a ver com essa convocação. Nós temos dificuldades em assegurar a presença hoje no final do plenário.
Os deputados que aguardassem, eu vou-me despedir do Sr. Ministro e da equipa ministerial e regressarei aqui à sala.
Então, obrigado.